Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sharon, Bucky, o que está acontecendo por aí?
Nada, tudo quieto.
Desculpa, peraí, quem é você?
Eu sou o Capitão América.
Seja bem-vindo, seres Rapadura em todo o Brasil, e está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a primeira temporada de Falcão e o Soldado Invernal. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Jurandir de Filho, Capitão América não deve ser leal a nenhum partido, a nada a não ser ao sonho.
Luiz Alves.
Gente, quantos aprimorados existem agora nesse universo? Olha, tá demais, eu já perdi a conta, não sei.
Tem muitos.
Volta aí o Tratado de Sokovia. Eu sou a única pessoa que advoca por isso, mas eu estou aqui pedindo por isso.
Tá certíssima. Roger Montanari.
Símbolos não são nada sem as pessoas que lhe dão significado.
Muito bem, Guido.
Tal qual como o Miles Morales, agora tem um Capitão América que se parece comigo.
De volta ao Rapa do Cash Load Comics.
Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Só pra cumprimentar a fase do Rogério aí. Eu tô brincando.
Uma série. Não, fala a verdade, eu vou na internet, vou lá procurar frases de Capitão, né, de Soldado Invernal e Falcão, aí vou lá procurar a melhor frase, aí o cara me vem com esse papo.
Pô, mas você tem que entender a interpretação, porque a gente te tanto pediu que a Marvel amoleceu e nos deu um Capitão América negro. Aí,
olha,
ó, o contexto.
Aí.
Olha aí.
Aê,
ó.
Caraca.
Aê.
Muito olha só. Bom. Vamos falar sobre a primeira e talvez única temporada de Falcão e o Soldado Invernal. Vamos falar sobre os seis episódios, com spoilers, né? Sobre essa série que está disponível no Disney Plus, continuando aí o universo cinematográfico da Marvel, falando sobre o novo Capitão América, Capitão América Negro. Temos muita coisa para discutir. Tem um link relacionado aqui na postagem desse podcast, que é a nossa playlist lá do YouTube, em que nós fizemos lives sobre todos os episódios, né? A partir do momento que eles saíam, a gente fazia uma live analisando os episódios especificamente, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, um conteúdo bem completo sobre Falcão e Soldado Invernal. E aqui é um podcast derradeiro pra gente encerrar essa cobertura de Falcão e o Soldado Invernal e já, né, se preparar para as próximas séries e filmes da Marvel que estão por vir. É isso, vamos falar sobre Falcão e o Soldado Invernal agora, aqui no Rapadura Cast.
Um grande salve aos ouvintes, meu nome é Alisson, falo diretamente de Diadema, São Paulo, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Acha que as coisas são diferentes? Que os tempos são diferentes? Acha que não me matariam em um dia se você me revelasse? Quero acreditar que a prisão foi minha culpa. Porque você tem o escudo daquele homem branco. Eles nunca vão deixar um homem negro ser o Capitão América. E mesmo que deixem, mas nenhum negro que se respeite aceitaria ser.
Vamos falar sobre a segunda série da Marvel, depois lá de WandaVision. Chegamos aqui com Falcão e o Soldado Invernal, continuando a saga desses heróis aqui, né? Dos heróis B da Marvel, diria? Os sidekicks da Marvel, talvez?
Acho que sidekicks seria quase pejorativo, sabe? Mas vamos dizer os colegas de trabalho do Capitão América, né?
É, sidekick.
Sim. Por que sidekick é pejorativo? Eu não entendi. Eu achei que sidekick é em todos os meus textos. Agora eu tô pensando, eita.
É porque o sidekick normalmente é aquele ajudante que não tem tanta relevância pra história.
Ajudante Mirim.
E
acaba... Vale, eu nunca interpretei assim, não. Tô tipo descobrindo Robin, novas coisas, entendeu? Aqui. Pra mim, Sidekick sempre foi a pessoa que é o amigo do protagonista, mas não é o protagonista. É.
Mas sabe o que eu acho? Que são séries que estão transformando os sidekicks em personagens principais, em protagonistas. Sim. Porque a Wanda, por exemplo, ela nunca foi desenvolvida direito e tudo mais. E aí depois da série dela, hoje em dia, é uma das personagens favoritas grande, aí de um gigante. Monte de gente.
Não, olha, existe a diferença entre coadjuvante e sidekick.
Sidekick tem que ter um herói pra ser o sidekick.
Exatamente.
A Wanda, ela era meio sozinha, então ela é só coadjuvante.
Total.
É.
E aqui, agora você tem o Sam já virando aí um baita protagonista.
Mas isso é o legal do propósito dessas séries, né? Que é mostrar essa evolução nele, porque eu acho que se fosse depender só dos filmes, ele nunca ia ter tanto espaço assim, né, pra trabalhar e tal.
De fato, até porque os filmes que ele participou ou eram focados, ou ele era apenas uma parte da equipe, ou então ele não era o protagonista, porque os filmes que ele participou eram basicamente filmes do Capitão América. O próprio Vingadores Endgame, o Ultimato, é uma história muito centrada no Capitão América também, sim, sabe? Sim. O Guerra Civil também é muito focado no é Capitão América Guerra Civil, é Capitão América Soldado Invernal, sabe? E nesse, o Bucky era antagonista.
Pro Sam virar protagonista, ele teve que virar o Capitão América, né? Porque o Capitão América é o protagonista, né, das histórias.
No longa-metragem nem cabia espaço pra ter o Sam Wilson como protagonista, ou com mais espaço, né, justamente pelo que o Sicas falou, né? Tipo, no Capitão América, Soldado Invernal, é toda uma história centrada nele no Bucky. No Guerra Civil, pô, tem mais 500 personagens ali pra desenvolver.
E a história também é do Bucky, de certa forma. Novamente é o Bucky. O próprio Bucky teve muito mais destaque do que o Sam.
Vamos posicionar a série no MCU. Especificamente, qual período que tá acontecendo ali? É o pós-Ultimato, né? É um pouco depois de Ultimato. Lembrando que o Sam...
6 meses depois.
O Sam e o Bucky foram, né, blipados, né?
Sim.
Aquele retorno maravilhoso, né? On Your Left e... né, aquela, o Sam voltando voando e o Bucky lá voltando com a sua arminha e tudo mais, aquela luta de Ultimato. Aqui se passa 6 meses depois e a gente ainda tá vendo, ainda tá reverberando, que é uma parada que a gente não viu muito em WandaVision, exceto quando a gente falava da Rambo, né, que era o retorno dos blipados e etc. Aqui especificamente a gente vê as consequências, né, de tudo aquilo que aconteceu, tanto do blip, 5 anos das pessoas se adaptando naquele mundo sem metade da população, e pós, né, desse todo mundo voltando e querendo ocupar os seus lugares, e vira uma grande discussão da série, inclusive, né.
Tirando aquele momento do Homem-Aranha Longe de Casa, que ele destrói isso, né, ele faz uma piada, fica chamando todo mundo de... usa o termo blip muito com uma piada da tia May falando, ah, eu acordei na cama de um cara. Mas a gente não teve esse lado que essa série trouxe, né? Das consequências e como isso foi levado a sério. Diferente do filme do Homem-Aranha, senhor Rogério.
Meu Deus, a gente mal começou o cast, já aconteceu isso. Eu achei que pelo menos ia demorar um pouquinho. Hoje ele já foi direto no... ah, vou falar mal.
Mas porque essa série, ela leva a sério tudo que aconteceu no universo... Os Vingadores Ultimato.
Não, é porque... eu acho que nem é por isso. Acho que é por causa da Sony também. Que acho que eles não iam querer ficar metendo uma storyline que é muito mais do MCU do que do Homem-Aranha em si. Então, mas enfim, eu entendi o que tu quer dizer. Eu só quis fazer uma cutucada que tu já tava criticando.
O Peter, ele provavelmente teve apoio lá do rap. Teve dinheiro Stark pra conseguir... sim, recolocar a tia May, sabe?
É, com certeza.
Em casa. Então não teve problemas.
E o Homem-Aranha é do ponto de vista do jovem. Sim. E o jovem não tá nem aí pra nada. O jovem, ele só quer brincar, ele só quer ir pra... O jovem, ele volta do blip e quer tirar férias.
Depende do jovem, porque aqui tem uma jovem chamada Carly Morgenthau que movimentou a história inteira.
Sim. Ah, porque algo aconteceu com ela, né? Tem tipo assim... Eu acho, inclusive, que a gente diz que a série, ela abordou isso, mas na verdade ela quis abordar, né? Ela não conseguiu.
Sim.
Mas ela quis abordar a situação do blip e a discussão de início era muito promissora. Porque a gente realmente não tinha tido uma expansão do que aconteceu com as pessoas que ficaram e quando as pessoas voltaram, o que é que que aconteceria com isso, porque é de pensar realmente se você consegue, se o mundo segue em frente por 5 anos, já tá estabelecendo uma nova ordem mundial, né? E aí, quando todo mundo volta de novo, aí é um caos, uma confusão. E é interessante que esse grupo, né, os Apátridas, liderado pela Carly, eles não estão defendendo, tipo, quem voltou, né? Eles estão defendendo Sim. quem estava aqui. E eu achei Sim. isso uma sacada bem interessante. E eles... era bem promissor, mas eu acho que eles não conseguiram expandir.
Os Apátridas defendem aquela parada do... Sabe aquela brincadeira de criança, quem saiu pegou? Eles defendem que é isso, se você saiu daquela cadeira e eu sentei, essa cadeira agora é minha.
Durante esses 5 anos, e eu espero que a Marvel arrume um jeito de explorar isso, parece que o mundo meio que se juntou pra conseguir trabalhar juntos pra superar essa perda. Sim. Porque perder metade da população foi algo extremamente traumático.
Inclusive, eles tiveram que reduzir muitas coisas, né, Siqueira? A fabricação de alimentos teve que ser reduzida, porque se não tem metade do mundo, você não vai produzir para a mesma quantidade, né, de como se tivesse completo, né?
Não, e esse era o objetivo do Thanos. Tem comida de menos e boca de mais, então vamos diminuir Sim. o número de bocas. Não,
E o Thanos, ele queria... A ideia dele de paz mundial, paz universal, na verdade, muito vinha disso também. Porque se você uhum. tem mais recurso e menos gente, as pessoas não precisam brigar por recurso, as pessoas não precisam brigar por terra, as pessoas não precisam brigar por imóveis, sabe? Então, por bens. Então, o que acontece? Quando... todo mundo volta de repente, e aí eu acho que aí tem muito uma coisa de você fazer um paralelo com a situação da imigração hoje em dia, dos imigrantes que acabam ficando em campos quase campos de concentração até.
Campos Sim. de refugiados.
De refugiados, mas são quase... Porque, são campos que as pessoas têm que trabalhar e não, às vezes não tem o que comer, não tem água. É uma situação muito revoltante, inclusive... que muitos filmes já documentários, principalmente, mostram pra gente. E aí eles tentaram fazer... eu acho que a série tentou fazer um paralelo com isso. De, tipo assim... são pessoas que não têm mais onde morar, os Apátridas, entendeu? Eles, pelo que a gente consegue ver da série, é que realmente não foi muito bem explorada. Mas pelo que a gente consegue ver pela série, situação de imigrantes, por exemplo, de países eles estavam no meio termo e tal. Quando aconteceu o blip, essas pessoas foram aceitas nesses outros países. Até porque o conceito de país meio que morreu. E aí, de repente, do nada, volta todo mundo. E aí, meu, cara, você veio, eu te aceitei, mas agora você não é mais nada. Então, volta pra lá. Mas volta pra onde? Entendeu? Sim. Então, a situação dos Apátridas é essa. Eles são obrigados a voltar. Voltar pra onde? Voltar pro quê? Se eles não têm mais nada, né? Então, é uma situação muito grave.
São 5 anos de diferença. Isso é muito tempo. Não é... Não foi tipo assim... Ah, chegamos aqui, estamos há 1 mês. Não, estamos aqui há 5 anos, né?
5 anos, A Sim. própria jovem, que a gente falou que ela é jovem, mas ela era criança na época do blip, se você for Sim. imaginar que ela tem uns 17 anos. Acho que eles falam que ela tem 17 anos, uma coisa assim. Poxa, ela viu o pai dela sofrendo, a família, com tudo que aconteceu, e de repente, tchau, vai embora, você não é mais bem-vinda aqui. E aí, pô, se cria inclusive um exército pra isso. Né? Um exército só pra cuidar dessas pessoas. Quer dizer, cuidar. Pra dispersar essas pessoas, digamos assim.
Então, eu acho que é bem legal, porque também não tem como a gente falar dessa série e deixar de lado o quadrinho que saiu em 2015 do Nick Spencer, que foi um roteirista que, tipo, mandou bem pra caramba no Falcão, e ele pegou esse arco do Falcão Capitão América, sabe? E tem muito esses debates sobre imigrantes, sobre como ele é um Capitão América diferente... do próprio Steve Rogers, sabe? Ele é o cara que ele tá mais ali preocupado com as pessoas e com as coisas que elas estão passando, e ele vai tentar resolver isso, sabe? É diferente do Capitão América, que muitas vezes era grandes vilões, né? Tipo, pessoas às vezes até sobrenaturais, assim, que Sim. ele enfrentava. E isso que eu acho legal, porque eles adaptaram muita coisa bacana, mas eu concordo com vocês quando fala que, tipo, ela deixou muito a desejar, principalmente com a questão das mídias sociais também, sabe? E esses debates mais aprofundados. Eu sinto que eles não quiseram mergulhar tanto. Ficou meio raso pra 6 episódios, assim, pra mim, sabe?
Eu lembro que a Lu falava... A gente fez lives de todos os episódios no canal do Rapadura, né, acompanhando semanalmente. Foi um comentário recorrente da Lu, porque tu esperava que iria ser uma série... Essa série ela foi originada muito pela boa interação do Anthony Mack e do Sebastian Stan nas entrevistas, né? Eles são muito engraçados. Eles eram coadjuvantes... e é tipo assim, vamos entrevistar o elenco de Vingadores. Aí, tipo, Tony Stark vai pra Hollywood Reporter. Chris Evans vai pra Variety. E aí os outros foram pegando alguns... tinha um entrevistava a Wanda, Aí outros entrevistavam, né, o Loki. E entrevistando a galera... O Loki não, o Loki nem tá no meio, né? Mas ia entrevistando os mais coadjuvantes. E aí o Sebastian Stan e o Anthony Mack faziam juntos a maioria das vezes. E era muito divertido,
eles sempre,
né?
Eles sempre têm ficado juntos desde a primeira deles, que é do Soldado Invernal, né? Em 2014. Sim. Então, não é algo tipo... Ah, sei lá, aleatório que eles decidiram. É algo que não só eles, a Marvel notou, mas era algo que, tipo, sempre todo mundo pedia, né? O pessoal que, assim, acompanha e tal. Porque eles sempre faziam, tipo, brincadeiras no estilo. Tipo, ah, em qual filme a gente vai ser? Ah, Miami Vice, não sei o quê. Sim. Aí, sei lá, Máquina Mortífera, etc. Então, realmente, isso era uma expectativa bem grande minha, de eles explorarem essa dinâmica que, cara, quando a gente viu isso no episódio 2, eu imediatamente reconheci. Assim, e de cara, assim, é isso, os dois. Os dois fazendo, sim, o que eles sempre fazem. Então, eu falei bastante sobre isso mesmo.
Eles têm uma química na tela muito boa, né?
É, o que eu penso muito é que essa expectativa de a gente pegar o título e achar que vai ser sobre isso, acho que é uma expectativa que a gente pode começar a mudar para as séries da Marvel. Porque as séries da Marvel, elas se baseiam muito no universo que ela criou, né? Então sempre vão existir outras coisas maiores e importantes para preencher esse espaço. Então quando ela chega logo, Falcão e o Bucky. No primeiro episódio eles nem se encontram, né? Tá cada um na sua jornada própria ali. O que liga eles dois é o escudo do Capitão América, né? É o fato do Sam Wilson ter entregue o escudo do Capitão América pro governo, e aí do nada eles assumem, eles contratam um novo Capitão América branco, né? É, sendo que o Steve Rogers falou, né, pro Sam, você merece, esse escudo é seu, você é o novo Capitão América. Ele nem fala, né, você é um novo Capitão América. Mas, tipo assim, é merecimento seu. E aí ele aceita o escudo e tudo, né?
O Sam fala que o escudo parece de outra pessoa e o Capitão fala, mas é. Do tipo, ó, é de outra pessoa, agora é seu, sabe?
Sim.
Não é mais meu.
Eu não sei se eu concordo exatamente com o que a gente não pode esperar. Tipo, se o título é Falcão e Soldado Invernal, eu acho que a gente deveria esperar Falcão e Soldado Invernal. Assim como o WandaVision, a gente teve WandaVision.
A gente teve, mas a gente teve muito de Rambo, a gente teve Scourge, a gente teve muita coisa assim, entendeu? É isso que eu tô falando.
E a gente, inclusive, falou bastante sobre isso no podcast. Mas com o WandaVision em si, eu, na minha percepção, eles nunca deixaram de ter a Wanda e o Visão como o principal.
Sim.
Mas aqui, especificamente, eu acho que eles falharam. Por não, assim, não é nem que eles estavam tentando propositalmente sair disso, né, fugir do centro que é os dois, mas eu acho que eles não conseguiram achar um equilíbrio entre a história dos dois e todas essas várias peças que eles colocaram, talvez de forma desnecessária, pelo menos alguns personagens eu acho que não deveriam estar aqui. Então, quando a gente fala sobre os apátridas, a questão do Blip e esse fato de que vocês comentaram sobre o Sam estar preocupado em como lidar com a Carly sem ser de forma, né, agressiva, como o John Walker fez, mas sim tentando entender, eu acho que isso deveria ter sido o foco da série, junto, claro, à dinâmica entre o Sam e o Bucky, que eles passaram a maior parte da série separados. Então, isso, pra mim, não fez muito sentido, e eu acho que isso foi mais um erro da parte deles do que estava na proposta, entendeu?
É que por mais que tenha o Winter Soldier no título, eu acho que o arco do Bucky, ele meio que tá resolvido, saca? Até ele tinha as pendências dele pessoais, né? De riscar o caderninho, mas acho que até foi esticado aqui dali. Porque a história dele meio que foi finalizada. Essa série é sobre o Falcão, né? É sobre o Sam Wilson, no fim das contas, né?
O que eu mais tava esperando pra ver bastante, assim, e que eu vi um pouco, e que eu acho que eu criei esse hype, o conflito dele com o escudo. Se ele realmente merecia, se como que a América ia aceitar ele como um Capitão América. Eu queria ter visto mais esses tipos de debate, e essa luta teve, não tô falando que não teve, mas eu acho que foi muito corrido e raso. Porque em nenhum momento mostra a mídia em cima do Sam. Por que você não quis o escudo? Por que você não aceitou seu novo capitão? Ou então, quando o John Walker mata o Apátrida lá, também não mostra a repercussão da mídia e como o público reagiu a esse Capitão América. Eu senti muita falta disso, sabe? Do lado da humanidade, vendo todas aquelas ações e querendo entender o que estava acontecendo, sabe? Então isso me incomodou.
Eu acho que a gente vai ver um pouco disso, da repercussão, não do Walker, mas mais do Sam, no filme dele, né? Que a Disney confirmou no Capitão América 4. E eu acho que a gente vê um pouco disso. Como tinha muita coisa pra abordar, tinha os Apátridas, tinha o Bucky, tinha aí apareceu a Agente 13, sabe? Tipo, o Barão Zemo.
Mas por que tinha tanta coisa pra abordar? Essa é a questão. Não precisa.
A Sharon Carter não precisava estar lá, cara. A Sharon Carter não precisava
estar Não precisava. Ela é Skrull. Já cantei aqui, é Skrull.
E sem contar que tem... Vai pra lá, vem pra cá. Vai pra lá. E tipo, coisas que não precisavam, cara. Se você for contar, principalmente os episódios do Miolo... É, o 2 é sensacional, mas aí o 3, que é isso, o 3, o 4, é vai pra lá, vem pra cá. E é o episódio inteiro isso, e são coisas que depois lá no final, todo mundo vai se encontrar e vai resolver. Então, quer dizer, precisava disso? Cara, eu acho que realmente podia focar muito mais na história mais interessante, que era realmente o Sam, sabe? Essa luta dele pra conseguir levantar o escudo e ter orgulho de ser o Capitão América, que eu acho que acabou sendo resolvido muito rápido no último episódio, mas poderia ter sido melhor pensado e tudo mais. Focava no Apátridas, nos Apátridas, que é uma questão muito interessante que talvez eu não estivesse esperando. Essa a questão do Falcão e talvez a questão do Bucky e dar mais espaço pro Bucky. Se você for levar em conta o que aconteceu com o Bucky nessa temporada inteira, qual o papel dele em tudo isso? Nada, ele não é nada.
Ele tá buscando uma redenção ali que criaram pra ele naquele momento, né? Porque vai lembrar que ele ficou um tempo em Wakanda se recuperando e tudo. E eu achei que ele já tava de boa. E aí quando vem na série do Falcão, você vê que ele tá com todos aqueles conflitos de volta, você fica, mano, por que que ele ficou em Wakanda então se cuidando
não, mas
lá?
Eu acho que não é um conflito que existe. Na verdade, a gente vendo o que é que passa pela cabeça dele, algo que a gente nunca teria oportunidade de ver no filme, porque a gente pode imaginar que, sei lá, ele tá lá vivendo de boas em Guerra Infinita, só que na mente dele ele tá acordando todo dia com o pesadelo. Isso é algo que ele já estava sofrendo antes, mas ele não, a gente não viu, né? Porque não era o foco nele. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que foi uma boa decisão eles não terem explorado tanto o Bucky assim. Porque, como eu tinha dito, a gente já entendeu o que aconteceu com ele, a gente já viu o que aconteceu com ele. E uma coisa que eu trago aqui de repercussão nas redes sociais mesmo, por mais que, tipo, às vezes tinha episódio que o Bucky não fazia nada e era toda semana, era o Bucky que dominava as redes sociais, não o Sam. E eu achava isso um saco, porque, tipo, gente, pelo amor de Deus, ele chorou. Aí o pessoal ficava, meu Deus, que lindo ele chorando. E, tipo, eu falo isso como uma pessoa que sou muito fã dele. Mas é porque eu acho muito exagerado o jeito que as pessoas lidam com essas coisas. E aí eu sempre ficava incomodada quando eu via que ele tava puxando uma atenção que deveria ser do Sam no sentido de... Ah, a história do Sam aqui. E desde o início eu acho que eu entendi que a série seria sobre isso. E o Bucky estava junto, estaria junto no caso, justamente porque ele seria a pessoa que estava com o Steve lá na Segunda Guerra. Ele entendia o que o Steve fez. E a gente descobriu recentemente que o Steve e o Bucky tinham conversado sobre a decisão do Steve de entregar o escudo. Então, tipo, quando ele entregou o escudo, meio que o Bucky já sabia que isso ia acontecer, sabe? Ele fala isso no episódio 5, se não me engano. E aí... Eu acho que eu esperei só isso, que o Bucky fosse servir como o apoio do Sam ali, e as missões eles fariam juntos, né? Então, a minha expectativa em relação ao Bucky é mais essa. Eu só acho que, por exemplo, o Zemo não deveria estar aqui também.
Eita, Zemo!
eu gosto do Zemo. Eu gosto do Zemo na série.
Não, eu não desgosto do Zemo, mas é porque, assim, a gente vê claramente que eles só trouxeram o Zemo porque, gente, a gente vai ter que usar esse personagem. É tipo, eu consigo ver claramente... O Kevin Feige dizendo, olha, o Zemo vai ser necessário pra uma história futura da gente, a gente tem que tirar ele da prisão de Berlim. Sim. Aí pronto, o objetivo do Zemo nessa série é sair de uma prisão pra outra. Eles adicionam a trama do Mercador do Poder porque vai no futuro, a gente vai ver. Eles adicionam Madripoor porque no Dança, futuro a gente vai
Zemo
ver.
Zemo da pisadinha.
Madripoor é Wolverine, gente.
Não, é, eu acho que imediatamente falando é mais em Shang-Chi. Mas eu digo assim, tem muita coisa que foi adicionada porque no futuro a gente vai ver. E eu acho que isso é tão... Cara, a série tem 6 episódios. Tu quer mesmo adicionar um monte de coisa só porque no futuro tu vai trabalhar com isso?
Então,
eu acho, não, olha, eu acho uma escolha questionável.
Eles podiam ter enxugado um pouquinho, sim.
É, o Zemo faz até sentido, sabe? É, ele, desde o início, ele foi contra a criação de super soldados. A gente viu ele no final de Guerra Civil dizendo, cara... Vocês acham que eu quero trazer mais super pessoas pra cá? Não quero, não. Eu quero acabar com isso. É, eu acho que ele faz um contraponto bem bacana quando ele dá aquele discurso, quando ele tá discutindo com o Falcão, ele diz, olha, mas a gente teve um Steve Rogers. Sim, a gente teve outro Steve Rogers depois disso. Esse poder não faz bem. Então, o Zemo, ele traz essa conversa bacana, ele consegue trazer isso de maneira natural, porque isso faz parte do personagem dele. Agora, eu acho que o arco dele poderia ter sido melhor explorado. A gente teve uma, entre aspas, resolução para ele em frente ao memorial das vítimas lá de Sokovia. Foi uma coisa bem bonita. Eu gostei daquela cena. Deu uma resolução para ele e para o Bucky, para eles conseguirem terminar aquela relação maluca que o Zemo criou entre eles lá em Guerra Civil. Eu gostei disso. Mas o fato é, no escopo geral da coisa, essa história, o arco principal dela, continua sendo em relação ao Sam. Ao Sam e ao escudo. É, eu concordo com o Gnu, eu tinha até falado isso em vídeo. Essa história é sobre o Sam assumindo o encargo do Capitão América. Sobre como as outras pessoas, sobre como o público vai ver isso acontecendo, é outra história completamente diferente. O foco aqui é no Sam. Se você está trazendo o Sam como foco dessa discussão, os apátridas, eles são o foco, são o espelho justamente disso. Porque a forma que os governos estão tratando os apátridas serve de espelho para a forma com que o governo americano tratou o Isaiah Bradley, sabe? Serve de espelho. Porque ser tratado como nada, como apenas um número, como apenas um problema de relações públicas, sobre um problema de percepção, foi como o governo tratou a Isaiah.
Muito bom a adição desse personagem, né? Personagem que a gente não conhecia, que tinha tomado o soro do super soldado bem depois do Steve Rogers, né? Os testes continuaram, e alguns deles foram descartados, né? No caso dele, foi dado como morto, né?
Eu achei muita surpresa, é isso que eu não tava esperando, cara, que eles fossem pegar essas histórias, sabe? Que, infelizmente, nunca chegou a sair aqui no Brasil, o quadrinho, mas ele é de 2003, e eles fizeram esse retcon pra colocar o Isaiah Bradley ali, e ele é referência até pra outros heróis negros no universo da Marvel, assim, sabe? Tipo, dos quadrinhos. Ele é tipo aquele personagem que, tipo, a galera que é herói branca não conhece, mas quem é negro sempre bate palma pra ele e fala, mano, esse cara aí é foda, você não sabe quem ele é? Ele ajudou muito. Então, na série, eles trouxeram essa energia de volta, sabe? Essa essência, e o patriota ali, né, mano? O neto dele ali, que no futuro vai ter os Jovens Vingadores, certeza.
Tá sendo montado desde WandaVision isso.
Eu acho que o Isaiah Bradley vem desempenhando um papel que é justamente a daquela pessoa que tá sem fé em nada, assim, sabe? Ele tá ali, foi usado pelo governo, então ele não acredita mais no próprio país. E eu acho que faz um paralelo com a realidade de muitas pessoas pretas ali, principalmente nos Estados Unidos, que vivem uma realidade de completo descaso, né? Que é o próprio governo tá fazendo. Eu acho que tanto o Isaiah Bradley como os apátridas estão vindo para mostrar o quanto os governos, e principalmente o governo americano, trata os seus imigrantes e os seus próprios, né, as suas próprias minorias, né? Então eles estão ali realmente fazendo esse paralelo com a realidade. E o Isaiah Bradley fala isso muito bem os diálogos que ele tem com o Sam. Eu acho muito bom justamente por isso. Mostra que ele é uma pessoa que ele não tem mais fé. Sabe? Quando ele fala pro Sam que os Estados Unidos nunca vai aceitar um Capitão América negro, é mesmo, é quase que ele falando que assim, mano, os Estados Unidos nunca vai aceitar um cargo, um outro presidente negro, uma presidente mulher, sabe? Eles não estão prontos pra aceitar esse tipo de coisa, porque a gente ainda vive num país que exclui suas minorias, assim.
O que eu vejo muito, Gnu, é que o Sam, no começo, ele tipo assim, ele acha que ele não merece. Por isso que ele entrega o escudo e etc. E aí ele conhece o Isaiah. E o Isaiah dá um choque de realidade no Sam. De dizer assim, cara, eles nunca vão aceitar um Capitão América negro. E aí eu percebo, dá pra sentir que o Sam, ele se sente meio que desafiado, saca? Assim, eles vão ter que aceitar.
É o sentimento nosso, nós que eu digo a gente, comunidade preta, de não pertencimento, né? Em qualquer lugar, eu acho que isso tem muito uma coisa do tipo da gente sempre estar numa posição e um pensamento por muito tempo das nossas vidas, achando que a gente não é merecedor das coisas. Porque sempre foi ensinado e sempre foi visto e nunca teve, a gente nunca viu um exemplo de alguém ocupando X cargo que seja preto. Então a gente sempre se acha não merecedor. Eu acho que quando o Sam entrega o escudo pro governo, é meio que tipo assim, estou integrando o escudo pra vocês, e quando ele vê que o governo escolheu um cara branco, é meio que ele pensando assim, porra, tá vendo? É, eles não podiam ter me escolhido como capitão, que eu lutei do lado do Steve? Não, escolheram um cara branco, eu não sou merecedor disso. Eu não tô merecendo. Aí ele vai procurar o Isaiah, eu entendi assim, tá? Meio que pra perguntar, tipo, pô, o cara foi capitão, ele teve o soro e tudo mais, e aí o Isaiah vem todo com a amargura dele e fala, mano, os Estados Unidos não tá pronto pra um Capitão América Negro, eles nunca vão deixar. E aí ele vai seguindo a saga dele de se colocar, de entender qual que é o papel dele em toda essa história, até a gente ver lá no final da série que ele, que a fala, depois, né, que ele fala, meu, a gente sangrou pelo país, a gente morreu pelo país, então eu tenho o direito de lutar pelo país. Não vai ser um governo ou qualquer outra pessoa que vai impedir de eu ser o que eu quero ser. Então, agora eu me sinto digno, né? Como se fosse o martelo do Thor. Mas agora eu sinto que o escudo me pertence não porque um cara branco me deu e não porque o governo escolheu, e sim porque eu escolhi lutar por ele, entendeu?
Uhum. Eu queria fazer um adendo rapidinho, que é o seguinte. Um dos filmes do Oscar que eu assisti agora foi aquele da Billie Holiday contra o FBI lá, os Estados Unidos contra a Billie Holiday. Nesse filme tem um tema, bom, é um tema muito impactante, né? A carreira e a vida dessa cantora que foi muito perseguida pelo FBI, até inclusive morreu algemada na própria cama no hospital. Prenderam ela dias antes dela falecer. Uma pessoa que não tinha nem mais força para levantar da cama, e mesmo assim eles fizeram questão de algemar os pés dela na cama. Mas um fato interessante que me chocou demais é que logo no começo do filme, eles falam que existiu nos Estados Unidos, foi proposta uma lei em 1920, uma lei que criminalizasse o linchamento de pessoas negras, né? Em 1920 e pouco. Era uma lei que criminalizasse, e aí você praticamente ia acabar com aquilo que a Klan fazia muito, né? Que era pendurar as pessoas na árvore, bater e apedrejar, botar fogo e tudo mais. E essa lei não foi aprovada, né? Isso em 1920 e pouco. Estamos em 2021 e essa lei ainda não foi aprovada. É terrível isso, você imaginar que em um país que se coloca como um país guardião da liberdade, terra da liberdade, onde os sonhos se tornam realidade. É um país que aboliu a escravidão, foi um dos últimos a abolir a escravidão no mundo, né? Só, acho que perde pro Brasil, basicamente. Mas ele, acho que ele só perde pro Brasil. Mas durante muito tempo, ele teve essa discriminação na cara. O ônibus só podia os negros sentarem no fundo. Tinha várias coisas que eram feitas muito na cara mesmo. E que hoje em dia, isso tudo ainda tá muito. Isso acontece todos os dias. Tem pessoas negras sendo assassinadas por policiais, sendo. Sabe? E é uma coisa que a gente vê recorrentemente. E isso tudo tá muito arraigado na cultura dos Estados Unidos. Obviamente que aqui do Brasil, mas nem vamos falar aqui do Brasil, né? Que convenhamos, mas vamos falar da cultura onde a série se passa, que é os Estados Unidos. E você trazer um Capitão América negro pra essa cultura, em que o linchamento por uma pessoa ter uma cor diferente de pele ainda não é crime. É de uma loucura, assim. E se você for pensar, a série acaba sendo progressista.
Não, com certeza.
Porque é isso, você vai estar trazendo um herói que é tido como um grande ícone, que veste literalmente a bandeira dos Estados Unidos, como uma pessoa negra. Então, eu achei sensacional. Se vocês vão pensar bem, é sensacional. Isso é.
É só fazer um paralelo com a realidade. Na semana que a gente viu o último capítulo de Falcão, a polícia americana tinha matado dois jovens negros, sabe? Em dias separados, assim. É a semana que o policial que matou George Floyd foi condenado. Então, mais atual que isso, nada. A fala dele no final da série, que ele fala, eu tô sentindo os olhos de julgamento porque eu sou um cara negro vestido de estrelas e listras, saca? Então, tipo, ele assumiu o manto do capitão sabendo que ele vai ser muito mais julgado do que venerado. Justamente porque ele é um cara negro que assumiu o papel de um super-herói que era o símbolo dos Estados Unidos.
Vai ser julgado, inclusive, pelos próprios negros, né, Gnu? É um negócio que até o Sam Wilson... A gente antecipou bastante a discussão, mas eu acho que é o cerne da série, né? É a discussão mais importante da série, eu acho que é sobre esse assunto. É tipo assim, o que tá passando na série é um espelho da nossa realidade em muitos sentidos. Inclusive sobre a gente entender e aceitar que o Sam é o novo Capitão América, entendeu? Que se os personagens lá vão ter dificuldades, sei o quê, como a gente viu na internet. Ah, mas eu tenho saudade... Eu vi, né, postagens em redes sociais, confirmado com a Capitão América 4. Será que Chris Evans vai voltar? Vira o disco, caralho. Não existe mais isso de Chris Evans, entendeu?
O Gnu e o Load, que são mais do mundo dos quadrinhos, lembram que o Nick Spencer, cara, ele sofreu ameaça de morte, sim, cara, quando colocou o Sam Wilson como Capitão América. Algumas das histórias dele, cara, revoltaram alguns, vou botar aqui muitas aspas, fãs, que provavelmente são caras que nunca pegaram um gibi na vida, porque o Capitão América não era mais louro branco de olhos azuis. Tudo isso me lembrou um filme chamado Um Homem Bom, do Vicente Amorim, que é um filme que fala um pouco sobre a ascensão nazista lá na Alemanha. E você tem o personagem principal, que é vivido pelo Viggo Mortensen, que tem um melhor amigo que é judeu. E em um determinado momento do filme, o amigo do Viggo Mortensen fala: cara, por que tu não se muda? Sai do país por alguns anos. Ele diz: cara, por que eu tenho que sair do país? Eu acabei de lutar numa guerra por esse país. Eu sangrei por esse país. Esse é o meu país. Sabe? E o discurso do Sam, ele vai nesse sentido. Esse é o meu país. Eu tenho o direito de querer também representá-lo. Eu tenho o direito de também defender aqueles como eu que vivem aqui nesse país.
Inclusive, na série, a gente vê várias situações, né, de cenas pra escancarar, né, isso. Tem uma hora que o Buck e o Sam estão andando na rua e a polícia para e pergunta se o Buck tá tudo bem com ele, né, e caraca, uhum, né, esse tipo de abordagem, né, que a gente viu.
A cena do banco,
aquela,
né?
Aquela cena do banco, né, do Sam e a irmã dele, né, querendo pedir um empréstimo, ajuda, não sei o quê, e o banco lá colocando sempre as dificuldades, né. Então, a gente viu várias dessas pontuações, mas eu acho que a série, ela meio que dá uma freada de vez em quando nesses assuntos, né, pra ir pra outra coisa, pra ir pra outros lados, né.
Falando de tanta coisa, eles tinham que parar em algum momento pra voltar, né, pros apátridas, voltar pro Buck e tal.
Sim.
Então, tipo, os Breaks, que eu até que achei eles foram um pouco bruscos, né?
O próprio apátridas, né, que o conceito deles é interessante a forma que é apresentada. Eles são um grupo, né, um grupo revolucionário, diria, e tudo. E aí depois são tratados como terroristas e pronto, acabou, são terroristas. Sim. Que explodem as coisas e matam as pessoas.
É uma mudança muito brusca de personalidade que a Carly sofre ali. De tipo, no episódio 3, né, que é o episódio que marca a série meio que indo embora, assim, ela diz que, tipo, o episódio que ela mata aquelas pessoas do...
Explode, né, aquele
do prédio e tal, explode o prédio. Sim. Exatamente. E ali, não é que, assim, ela não faria isso, mas é porque existe uma mudança clara de, tipo, ela estar lutando por algo, defendendo aquilo e juntando pessoas... para um movimento contra o GRC, né, essa organização que ia fazer esse voto, que na verdade a gente nem entende que ia ter um voto, a gente só vê que vai ter isso no fim, mas tendo esse contexto, né, ela, era como se ela estivesse formando um movimento pra ir contra esse voto que essa organização ia ter pra, né, impedir que eles ficassem nos lugares onde eles estavam. Então era assim uma motivação que alguém lutando por um objetivo. Só que aí, nesse episódio, ela meio que diz: não, a gente vai, se tiver que matar esse povo, a gente mata. E é isso. E a partir desse episódio, todo episódio ela falava isso, de novo: não, a gente, se precisar, mata aí, se precisar, mata aí. E ela é diminuída pra esse tipo de personagem. Acaba realmente tirando a profundidade que ela poderia ter. E eu sinto... Eu bati bastante nessa tecla nas lives, mas é porque existe de fato algo nessa série que foi adaptada ou cortada. Eles tiveram que reescrever muita coisa. E dá a impressão de que teve muito a ver com os apátridas. Não só por essa mudança brusca, mas também por coisas de montagem, de tipo, a gente escuta voice-over em cenas que parece que a pessoa só gravou o áudio e eles tiveram que adaptar e coisas do tipo. Então eu tenho essa impressão de que eles realmente tinham algo planejado para os apátridas, mas por algum motivo eles decidiram não ir por esse caminho.
Talvez de dentro do... Talvez o Kevin Feige viu assim: gente, esses apátridas aí estão muito bonzinhos.
Não, eu acho que não é isso. Eu acho que pode ter sido, eu não sei se tem a ver com o fato de se tem uma relação muito grande com Viúva Negra. Eu pensei que o lance do Mercador do Poder fosse ter a ver com Viúva Negra, ou se realmente a questão, eles não conseguiram, é como se eles tivessem começado e não conseguiram terminar, entendeu? E talvez eles não conseguiram achar um equilíbrio entre essa própria história dos Apátridas e a história do Sam, e aí talvez eles tenham chegado num ponto que tenham dito, olha, a gente não vai conseguir, então bora priorizar aqui a história do Sam, o que é bem bizarro, mas a gente tem que lembrar também que eles tiveram muita dificuldade com relação à pandemia, e eles provavelmente chegaram num momento em que nem o Kevin Feige, né, mas a própria Disney em si disse, olha, essa série vai ter que sair no Disney Plus, esse período aqui. A gente não vai poder adiar.
6 episódios não é muito corrido pra contar tudo que eles queriam também contar. Eu achei muito pouco.
Foram muitas histórias, né? Muitas histórias ali. As histórias de Madripoor, Mercador do Poder, os Apátridas, o Arco do Sam.
Mas é que o Kevin Feige meio que fincou as séries nessa duração de 6 horas, o máximo, sabe? O máximo que as séries tem que ter, somado todos os episódios, é 6 horas e pronto. E a gente teve também, como a Lu falou, as dificuldades nas filmagens. As filmagens ficaram. Tinha algumas filmagens para ser feitas na Costa Rica e ficaram paradas por muito tempo, justamente por conta da pandemia. Então, como a Lu falou, em algum momento eu acho que a Disney deve ter chegado. Cara, a gente precisa lançar esse material.
Porque se não fosse por isso, eles poderiam ter adiado e feito talvez o que eles planejavam inicialmente, mas como rolou toda essa questão e, obviamente, eles colocaram as séries como prioridade por causa dos cinemas fechados, então eles tiveram que se virar. E, assim, WandaVision também teve que se virar, mas WandaVision já tinha gravado muito mais antes.
Sim. E WandaVision é muito de WandaVision em estúdio, é fechado. Até mesmo por conta da própria dinâmica da série. Falcão e Soldado Invernal tem muita externa.
Sim.
Sim, é pra ser uma história internacional, né?
Capitão América é uma história internacional, né? Se você pensar desde lá de Guerra Civil, desde Soldado Invernal mesmo, né? Ele sempre teve essa dimensão. Como é um prequel de Capitão América, do novo Capitão América, então esperava-se que fosse dessa forma, né?
É uma história de origem do novo Capitão América, porque pela primeira vez a gente tá vendo o background do Sam, a gente tá vendo de onde o Sam veio, a gente tá conhecendo a família dele, a gente tá vendo os traumas que ele teve, a gente viu ele falando da perda dos pais,
sim,
a gente viu ele falando dos sobrinhos e de quão importante os sobrinhos são, até porque, se a gente for para pensar, os sobrinhos representam o futuro para o Sam, sabe? Então, na hora que a gente vê aquela cena dos sobrinhos do Sam brincando com o escudo, eu tive a mesma reação do Buck, sabe? Eu ri daquele mesmo jeito, sabe? Naquela cena que o sobrinho dele, ele passa o dedo pelo contorno do escudo, pelo contorno da
admiração,
do escudo,
né?
Cara...
Orgulho.
Uhum. É muito da hora, cara. Esse momento todo que as crianças veem. E isso é legal, porque cria uma inspiração também, né? Pra... os outros moleques que estão vendo. E o que me deixou chateado... Nossa, eu só consigo falar que a série me deixou chateado porque eu tava com um hype muito grande com base no que eu tinha lido do Nick Spencer. Então eu falei, nossa, vai ser uma série que vai tratar muito dessa briga interna do Sam em ser o Capitão América, e eu vou ver o Buck meio que falando pra ele, não, cara, mas você precisa assumir esse escudo, bora lá. Só que eu acho que o foco ficou nisso que vocês estão falando, sabe? Ficou ali o Apátridas, aí depois a gente tá em Madripoor, aí do nada depois tem Dança do Barão Zemo, e aí eu fico meio que perdido nisso e esqueço dos momentos políticos e sérios, que quando tem é pouco, né?
E não faz muito sentido, tipo, eu não sei, eu fico muito confusa com essa necessidade de inchar tanto a série, que como você falou, é uma série de 6 episódios. Se existe essa obrigatoriedade de manter nesse tempo e nesse limite, então não tinha por que eles adicionarem tantas coisas assim. Eu fico justamente frustrada, especialmente com isso, porque não só tem essa questão do Sam, e de início eu achei que eles iam tentar corrigir essa falha que o MCU tem de não mostrar o público, como o público percebe os heróis. Eu acho que eles falham bastante nisso.
Sim.
Eles meio que não me prometeram, mas assim, eles deixaram no ar que, olha, talvez a gente fale disso, porque eles começaram com problemas econômicos, geopolíticos, sociais, um monte de coisa assim que eles meio que colocaram no ar.
Se você parar pra pensar, o John Walker, quando eles vão apresentar o novo Capitão América, é meio que num Super Bowl, cara. Então, tipo, tem um público ali querendo um novo Capitão América e recebendo tudo aquilo. E depois não aparece mais esse público, essa mídia, sabe, que a gente tá falando aqui.
A reação disso com... Cara, com o John Walker, quando o John Walker mata aquela pessoa, a gente tinha que ter algum tipo de sei lá, cara, de...
Jornal falando, né? Alguma coisa assim.
Eu sei que ele sofreu... Foi um lance internacional, foi tipo um conflito internacional. E só o que a gente vê é aquele julgamento meio... besta, que tipo, ah, você não é mais.
O que se esperava, sabe o que é? Vocês lembram de Batman vs Superman? A mídia discutindo sobre o Superman, chamando especialista. Cara, era o que eu esperava ver, pelo menos.
Pelo menos usar a referência do Frank Miller, cara. Que o Frank Miller, no primeiro Cavaleiro das Trevas, e eu não vou dizer que existem outros dois, porque não existem, mas o Frank Miller no Cavaleiro das Trevas, antes de ficar gaga, sabe? Antes de ficar meio doido. Ele fazia isso muito bem. Ele colocava a reação da mídia em uma página. Não precisava de muita coisa. Ele colocava a reação aqui, tá, um quadro ou outro, com as Talking Heads. Se a gente for colocar isso em filme, Robocop 1, que bebeu muito dessa fonte do Frank Miller, o 2, inclusive o 2 e o 3 foram escritos maior ou menor grau pelo Frank Miller, você tinha isso, você tinha os noticiários, as Talking Heads, as entrevistas, falando sobre isso, não precisava de um tempo. Um minuto e meio disso já resolvia, sabe? Um minuto e meio disso, no começo do episódio, já resolvia a situação, já colocando pessoas sendo entrevistadas no meio da rua. Ah, o que é que você achou do que aconteceu lá com o Capitão América? Ah, ele não é meu capitão. Ah, ou então, tipo, tá um cara escroto. Ah, tinha que fazer isso mesmo, é corja, terrorista e tal.
Exato, porque a gente tava tendo esse tipo de reação aqui fora, e não faz sentido a gente não ter essa conexão entre o que tá acontecendo aqui e o que tá acontecendo dentro da série, e é algo que eu continuamente... Na verdade, eu acho que eu entrei com essa série muito com a expectativa de que eles iriam abordar esse tipo de questão, porque, cara, com Guerra Civil, eles meio que jogam pra gente que, olha, vocês salvaram várias vezes o mundo, mas vocês destruíram o mundo também. As pessoas estão pedindo pra que vocês sejam controlados. Aí você fica meio... Que pessoas? É pra gente se importar
quem
agora?
Tá pedindo, né?
Então tá bom. E aí ele diz, você tem que se importar. Aí em todas as coisas que vêm depois de Guerra Civil, ninguém se importa com absolutamente nada. E eu particularmente fico me sentindo uma idiota, porque eu penso... Eu preciso me importar se o herói faz algo errado ou não. Só que eles não se importam. E aí quando a gente coloca o John Walker matando uma pessoa e a consequência dele é só aquele julgamento, e a gente depois, no último episódio, que eu realmente desgostei demais desse último episódio, ele tá tipo serelepe lá e você tem que aceitar que, ok, nada vai acontecer com o John Walker. Então, isso poderia ser incorporado na série de, tipo, não, nada vai acontecer com ele. Ele fez certo.
É como se ele tivesse ganhado uma redenção ali no final, né? Tipo, ah, beleza, cara, no final você veio aqui ajudar a gente e tá tudo
ele
bem.
Ele salvou um ônibus e se redimiu, pô. Entendeu? Ah. Ele matou o cara, uma pessoa com o escudo do Capitão América, arrancou a cabeça do cara.
Inclusive, a cena é chocante, né? Aquela cena do escudo sangrando, é uma coisa que você nunca esperava que fosse acontecer, né?
Doideira. Não, a cena e a consequência com o Senna limpando o sangue.
Mas se você for pensar bem, ela não quer dizer nada. Se você for pensar bem, ela não teve impacto nenhum.
Não tem impacto nos personagens, né? A gente tem, a gente ficou muito impactado.
Eles não conseguiram concluir aquilo. E eu nem acho que eles necessariamente estavam fazendo um arco de redenção. Eu acho que eles só não conseguiram, no fim, concluir a jornada do personagem de forma que mostrasse que, gente, nada vai acontecer com ele, mas ele não é uma pessoa boa. Porque eu não acho que, tipo, ele é uma pessoa boa nesse sentido. Eu acho que quando ele vira o agente americano, toda a proposta por trás disso é justamente alguém que não tem limites. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele está salvando pessoas, mas ele pode fazer o que ele quiser. Mas é justamente essa discussão que deveria fazer parte da série. Porque quando você diz que é o oposto, né, do que foi proposto com o tratado de Sokovia, de tipo, ele é um aprimorado agora. E isso é outra coisa que me deixa puta da vida. Porque o Sam e o Buck sabem que ele é um aprimorado e nada acontece em relação a isso. Ou seja, não existe mais tratado de Sokovia, aprimorados podem fazer o que quiser, os heróis podem fazer o que quiser, tudo virou festa.
Não, não existe mesmo o tratado de Sokovia?
Existe, porque
eles foram perdoados,
ele fala sobre isso em WandaVision.
Isso.
Assim, ele existe ainda, o tratado de Sokovia, mas a gente não viu nada aqui sobre o que aconteceu em relação a esse documento na série, o que é muito irônico, porque os próprios créditos ilustrados que aparecem no fim, tem lá vários trechos do Tratado de Sokovia. Então como é que eles não mencionam o Tratado de Sokovia aqui? Ou então não tentam mostrar que, olha, sim, o Sam e o Buck foram perdoados e tal, mas ainda existe toda essa questão dos aprimorados. E tinha como você colocar os próprios apátridas nisso, porque se os apátridas... Se é revelado que eles são aprimorados, aí já viram a ferramenta de plot de colocar eles, de prendê-los por conta disso. Então, cara, eu fico muito frustrada com o tratado de Sokovia, que não foi explorado, enfim.
Acho que a entrada do John Walker foi muito bacana, assim, porque dá a impressão que a gente não gostou da série. Eu, particularmente, gostei bastante de muitos episódios, me diverti. Foi um exercício muito bacana de toda sexta-feira acordar e assistir o episódio. E foi muito bacana ter a vibe Marvel de volta, porque a gente passou muito tempo sem assistir nada do nível de, né, ação, de super-herói, da Marvel. Eu não falo WandaVision, porque WandaVision, ele é muito diferente do que a Marvel já fazia, né? Exceto o episódio final, que é bem parecido, assim. Mas, no todo, assim, é uma peça à parte. Esse daqui tem mais a cara da Marvel, né? As cenas de ação, logo no começo. Falcão. O Falcão tem um controle absurdo sobre aquele... Ele não tem poderes, né? É uma pessoa comum. Mas ele é muito habilidoso, né? Ele tem controle sobre as asas. Ele sabe usar de todas as formas, todos os recursos tecnológicos e manuais que ele tem, ele consegue usar com perfeição. Então as lutas são muito interessantes no começo, apesar de que, se você for ver, né, o apanhado de todas as lutas, são muito parecidas todas elas, né? Assim, não tem tantas variações, exceto quando o Falcão está lutando, né? Quando o Falcão está lutando, ele tem asas, ele não tem super poder, então ele usa o impulso dele, dos foguetes que tem nas costas, para, né, para ele conseguir dar uma porrada mais forte. Então eu acho muito bacana, né, em termos de luta, né, e ação, o que a série entregou, né?
Sim. Eu acho que tem algumas partes que me incomodam na questão da coreografia, porque dava pra ver quando ele tava treinando ali que eram uns dublê. Eles não disfarçaram isso, mas até aí tudo bem, né? Tem uns momentos ali que...
A galera do John Wick fez falta.
os próprios Apátridas, né, que eles têm a máscara exatamente pros dublês poderem trabalhar bem ali, né? Porque a maioria também eram dublês.
Né? Então, mas aí é que eu penso, tipo, se os Apátridas já não eram ninguém, por que já não bota logo os dublê pra fazer logo o negócio? Porque é só uma menina,
porque
só
aí você vai pagar mais caro, né? Você vai ter que pagar a atuação e também o lance do dublê, né? Aí é dois cachê.
É, mas eram realmente aleatórios, né? A galera dos Apátridas, exceto a Carly, né?
O que eu fico chateada também é como eles trazem a Eric Kellyman, que já se mostrou uma ótima atriz lá em Solo, que inclusive a Enfys Nest é a melhor coisa do filme. E eles meio que fazem isso com ela. Fiquei tipo, sério mesmo? E, assim, só ela e o Dovich lá, que é o Desmond Chain, que é importante, entre aspas. Mas, realmente, as outras pessoas não tiveram tanta relevância, assim.
Vocês não gostaram da ação da série?
Não.
Tem alguma que você diria que é memorável?
Eu vou te dizer o seguinte, eu gostei da primeira cena, tá? Eu acho, achei boa, impactante, a gente precisava daquilo, divertido e tudo mais. Eu acho que a cena do trem, que aí é no segundo episódio, é muito boa. Eu também acho bem legal, apesar de a gente já ter visto bastante coisa dela já nos trailers, né, nos trailers da série.
Caminhão, não trem, cara, no segundo episódio.
É verdade, é dois caminhão e um não tem
caminhão,
motorista.
É o caminhão, é verdade, não é o trem não, é caminhão. Desculpa aí, gente. É o caminhão. Pô, já faz tempo, tem uns 2 meses que a gente assistiu, né?
Eu tava me perguntando que cena do trem, eu tava achando que eu tinha dormido.
É a cena dos caminhões, a cena imitação do Matrix. Brincadeira. Mas essa cena é boa e tal, e aí eu acho que o final... que era o grande ápice, que eu acho que a gente tava esperando grandes coisas e tal, eu acho que foi meio repetida, cara. Eu acho que repetiram demais o que aconteceu lá dos helicópteros do primeiro episódio e tudo mais. Eu não sei. É porque, sabe o que acontece? A gente fica parecendo que a gente tá vindo aqui pra ficar batendo na série, e a gente não gostou de nada e tal. Mas é porque, assim, quando uma série como essa aparece e ela toca em temas tão específicos e tão fortes do nosso cotidiano, da nossa vida, apesar de ainda assim ser uma série da Marvel, eu acho que o que fica no final não é que nem quando você está assistindo um grande filme da Marvel que você vai lembrar muito das cenas de ação. Eu acho que quando a experiência ela é mais prolongada, como nessa série, se você for pensar bem, eu vou dar um exemplo aqui. Você pega Lost, você não vai lembrar de uma cena de ação de Lost. Entendeu? Você vai lembrar do quê? Das tramas, de todas aquelas coisas intrincadas que aconteceram e tal. E aí eu acho que o que fica aqui pra gente no Capitão América, né? No novo Capitão América, né? Que é o Falcão Soldado Invernal. É essa redenção do Sam, que é muito legal e tal. E todas as outras coisas que, infelizmente, eles tentaram abordar e não conseguiram. Então, quando a gente vai falar dessa série depois que ela acaba, infelizmente, a gente acaba se focando realmente mais nessas coisas. Que é esse retrogosto que sobrou, entendeu?
Tu acha que o do Sam não conseguirá abordar?
Eu acho que do Sam, sim. É por isso que eu tô falando. Eu acho que o Sam, sim. E a gente falou muito bem disso o tempo todo.
será o grande foco da série, tudo era desenvolvido, por mais que eles incharam a série, mas no fim o cerne principal sempre foi o Sam, né? Se eles conseguiram resolver e apresentar o Sam como Capitão América e, né, com todos os arcos possíveis que esse personagem passou, então teve um êxito aí, né?
Não, o Sam foi um êxito, o Sam foi um acerto tremendo. A questão é que na hora que eles colocam, podemos desenvolver isso também, podemos desenvolver isso também, sabe, parece uma proposta que não, um pitch que não vai pra frente,
isso,
sabe?
Isso, isso. E se contar... que o próprio Falcão, Sicas, se você for pensar bem, como é que ele resolveu, como é que foi resolvida a trama dele em si? Ele salvou lá, ele pegou ele fez a cena de ação, aí ele pega a Kali que já tomou um tiro, porque é isso, você tem esses seres com superpoderes, super não sei o que lá, mas tudo é resolvido no tiro mesmo, então a Kali toma um tiro ali na cara, inclusive da maravilhosa Sharon Carter, que afirmaria, aí ele vem, aparece na frente do Máscara. Ah, então, gente, é o seguinte, é isso aqui, bebê. Aí, tipo, vem um discurso.
O problema é porque o episódio é muito fraco. Eu acho que uma questão que a gente pode ressaltar é que, assim, se por acaso o episódio 6 tivesse sido muito bom, muito bem feito, muito bem distribuído, a gente talvez estivesse, não assim, com opinião diferente, mas talvez a nossa percepção tivesse sido mais para o lado positivo, porque, pessoalmente falando, né, com WandaVision, eu acho o episódio final de WandaVision muito fraco também. Mas o que era o foco do episódio, que era a Wanda e o Visão, foi concluído perfeitamente. Em nenhum momento em WandaVision eles deixaram de... eles exploraram a dinâmica dos dois, e nas vezes que teve coisas que foram mais fracas, foram realmente pontuais, assim, tipo, não ocupava uma grande parte da trama, como aconteceu aqui em Falcão e Soldado, em que quando tinha alguma coisa que não tinha a ver com o Sam, ou com o John Walker, ou com a parte, né, principal da coisa, ocupava muito tempo, e tipo... colocava questões que a gente não queria responder, mas toda semana ia ter a mesma coisa, como por exemplo o lance da Sharon e do Mercador do Poder, e toda essa questão que a gente que acabou tendo uma relevância maior, e no próprio episódio final é algo que termina a série e fica tipo mas isso não importa.
Nossa, e que bagulho sem graça esse negócio do Mercador de Poder, cara, é uma das coisas mais tipo broxante.
Porque... foi foda, porque se criou-se toda uma expectativa sobre esse personagem. Não sei porquê também, né? Não sei porquê se criou.
Eu sempre tenho dito, as pessoas não querem me ouvir.
E aí falaram que poderia ser o Senhor do Crime, do Demolidor, poderia ser...
Rei do Crime.
Rei do Crime, perdão. E aí poderia ser, né, um monte de coisa, menos a Sharon Carter, porque aí seria muito óbvio se fosse a Sharon Carter ali.
Não, o problema é que ficou... Primeiro, ficou muito óbvio, cara. Eu tava falando isso desde o terceiro episódio, desde o terceiro vídeo que
a gente
fez. Mas
o fato de ser óbvio fez com que a gente falasse assim, cara... Não, não vai ser isso. Não, não tem como ser.
Não, é só óbvio. É ruim também. Não é só óbvio. Se fosse só óbvio, era bom.
Não, e você tem o final da Sharon Carter, que é tipo... eles falam assim, vamos fazer uma brincadeirinha com o Revenge. Né? Então, ela saindo lá do governo, onde que ela tava. Olha, agora a gente vai ter acesso. E com aquela carinha de Revenge, sabe? Porque ela era atriz de Revenge. Porra, sério mesmo que é isso? Sério? Sério mesmo que você vai botar no último episódio isso?
É Screw. Olha, porra. O Lodi puxou esse negócio do Screw. Cara, se for isso, vai ser a emenda pior que o soneiro.
Mas vai, né? A gente sabe. Mas você sabe que vai.
Aquela ela tá muito diferente. Tá muito diferente da Sharon Carter que a gente viu antes. Tá bem diferente.
A gente foi apresentada a ela em uma situação que ela está defendendo o Capitão América e tudo mais. E a gente tem que acreditar que depois de Guerra Civil... primeiro, ela não sabia que ela ia ser fugitiva quando ela fez aquilo. Não, porque ela sabia, obviamente. Segundo, que o Steve Rogers não ia ajudá-la de alguma forma. Eu não consigo acreditar nisso. Eles tentaram me vender isso, não comprei de nenhuma forma. E aí, acreditar que ela... formou em... ela foi blipada. Então, primeiro de tudo, ela foi blipada, tá bom? Então, ela voltou depois desses 5 anos e em 6 meses ela fez um nome pra ela? Eu acho que não.
Ela virou o Mercador do Poder em 6 meses, tá ligado?
Uma super criminosa com milhões e milhões numa cidade.
E a gente viu o próprio Nick Fury e a outra gente lá da SHIELD sendo Skrull também já, pra passar um pouco dessa ideia que, tipo, mano... vai vir invasão secreta por aí, ninguém vai poder confiar em ninguém, vai usar esse negócio da Sharon Carter como desculpa, que ela era um Skrull vendendo os equipamentos, sabe, agora dos Vingadores. Seria maneiro se esse mercador do poder, na real, fosse o Abutre, né, que escapou de alguma forma e tá comercializando maneiro, de novo.
Ah, não vai ser essa da Sony. Propriedade da Sony, não, eles não vão fazer isso.
Mas ele tá no Morbius lá e, mano, ia ser muito foda, porque ia linkar tudo, assim,
mas
sabe?
Mas Morbius tipo... é Sony também, e sem contar que o Michael Keaton agora tá com contrato com a DC. Então...
É. Não, mas eu acho que... Ele, eu acho, a minha impressão, a impressão que eu sempre tive, inclusive fiz um texto sobre isso, é que existiram, ou existem, dois mercadores do poder. Que, como, que existe essa figura do mercador do poder há um tempo já, tipo, isso já existe no universo, tanto que o Zemo meio que fala, tipo, ele fala dessa figura como se já fosse alguém há muito tempo, existe há muito tempo. Afinal, o Zemo, ele tava preso há 7 anos, então tem toda essa questão. E aí, eu acho que existe essa outra pessoa que, no caso, é a Sharon, ou se for uma Skrull, enfim, é, ela meio que tomou isso, porque talvez esse mercador do poder original, talvez blipou também, sei lá, ou talvez sumiu do radar, não sei, alguma coisa.
Morreu. Assim.
É, morreu, pode ser também.
Essa teoria é meio Expresso do Amanhã a série, e eu acho que faz sentido, sabe? Porque se você tá falando de uma pessoa que já tem um... Madripoor já é um porto rebelde há muito tempo, sabe? Já é um porto pra... pra criminosos, já é, uma, tá, é um Mos Eisley, sabe? Mos Eisley Star Wars. É um canto da vilania e da escória. Já existe há muito tempo. É, o próprio Zemo diz isso. Então, se esse mercador do poder já tem esse... Já tem essa influência há muito tempo, então pode ser que a Sharon tenha chegado, tenha tomado o lugar dele e pronto.
Ou ela tenha matado ele, né? Sei lá.
Quando o Bucky fala que vai levar o Falcão lá num bairro e leva pro Isaiah Bradley lá, eu jurava que aquele momento ia ser um gatuno, sabe? Tipo, o Donald Glover voltando como um ladrão ali, gatuno, porque ia ajudar ele de alguma forma. Eu fui longe, assim, ó. Porque, tipo, ele aparece no Homem-Aranha longe de casa.
Você foi um pouquinho longe.
Caraca, é Sony, mano. As coisas da Sony, infelizmente,
esquece
não dá...
Esquece as coisas da Sony.
Mas sabe o que me deixa frustrada? É que, tipo, eu quero que a Sony arrume um Homem-Aranha. E aí eu fico achando desculpa em qualquer coisinha pra falar, puta, vai vir um gatuno que vai mostrar o Miles e vai arrumar esse Homem-Aranha merda. E aí, não, não é. Puta, vai vir um Abutre que vai trazer um contexto aqui desses vilões do Homem-Aranha e vai vir o Miles. Eu fico nessa esperança.
Eu não tenho esperança do Miles aparecer nem no Homem-Aranha 3. Imagina no,
faz
nas
muito
outras
mais sentido, Lloyd, é, ter sido o Isaiah, né, cara? Por causa lá do Sword, Super Soldado e tudo mais. O Gatuno tem nada a ver, cara. O Gatuno...
A primeira vez, antes de eu saber que era o Isaiah, eu tava ali, tipo, puta que pariu, mano. É o dono de Glover que vai sair dessa casinha. Puta que pariu. Eu tava, tipo, assim.
Esse lance do Homem-Aranha é muita situação de que, tipo, é tão complicado colocar uma propriedade de outro estúdio e você ter que trabalhar dentro desse estúdio que a gente sempre vai estar nesse limite de, tipo, ah, não, mas é Sony. A gente sempre vai falar esse tipo de coisa várias vezes.
Eu só queria pra finalizar, aí sim, esse assunto do Homem-Aranha, é que o Homem-Aranha é o único filme que mostra, sim, a reação do público com os heróis, tá? Sim. Então você tava reclamando dele aí, mas ele é o único, né? Que mostra ali os alunos, aí tem os filminhos, tem aquela coisa de mostrar a TV, de mostrar o ponto de vista deles em relação àquilo. Na verdade, o termo blip, que hoje em dia tá sendo usado com tanta tranquilidade, foi criado lá no Homem-Aranha também.
É um terminho merda, né? Podia ser estrago.
Eu acho legal, cara.
Parabéns,
legal.
Então, um segundo de aplauso pro Homem-Aranha.
Um segundo...
Aqui, ó.
Uma coisa e um filme de 2 horas que presta, atenção do público.
Ai, meu Deus, já chega de falar mal do Homem-Aranha. Vamos voltar aqui, eu
vamos fazer o podcast do Homem-Aranha.
O John Walker, ele conseguiu fazer com que a gente odiasse ele muito rápido, né? Logo no... Cara, ele aparece de costas, a cena, e ele dá uma piscada pra tela. Gente, já odeio esse personagem.
Eu quase quebrei meu notebook quando ele piscou.
E essa piscada, ela foi do próprio ator. É, tipo, não tava no roteiro. Na hora que ele tava filmando, o White Russell escolheu fazer essa piscada e ficou
mano,
perfeito.
Mano, esse cara ficou muito bem. Esse John Walker é um baita personagem. Ele vai ser aproveitado, né, de outras formas aqui no MCU.
Você sabia que ele já tinha feito o teste pra ser o Capitão América antes do Chris Evans?
Não, primeiro de tudo, ele é filho do Kurt Russell, gente.
É.
Ele é filho do Snake Plissken.
Ele diz que ele fez, mas tipo assim, não de verdade. Ele tava só fazendo pra ver se ele prestava na atuação, que era o início da carreira dele. Então só pra deixar claro que ele nunca foi uma opção.
O pai dele deve ter chegado pra gente de roteiro. Olha, bota pra gente de elenco e diz, olha, bota meu filho pra fazer esse teste aí pra
eu
ver
se... Eu sou muito contra isso que o Sikas faz, porque ele toda vez puxa o Kurt Russell e eu tô tipo, eu tô defendendo o Kurt Russell, é que nem quando a gente tá falando do John David Washington, que é tipo, o John David Washington é uma pessoa sozinha. Ele não é
porque no caso dele, a gente, o Kurt Russell, ele foi um dos maiores anti-heróis do cinema de ação dos anos 80. Ele foi o Snake Plissken, sabe? E eu vejo muito do Snake Plissken no John Walker. Tô falando até no personagem de quadrinhos, aquele jeito de ter sido maltratado pelo exército, de ter se tornado um anti-herói, tudo isso, eu vejo muito nos dois, sabe? Claro que o Snake Plissken é um cara muito, muito, muito mais, bom, escroto. Mas, enfim, eu consigo enxergar esse espelho. E, pra mim, a escalação foi perfeita, até porque a forma como o Wyatt Russell conseguiu trazer algumas camadas pro personagem foi incrível. Ele é um ator que tá basicamente começando, ele não tinha ainda grandes estouros. Ele conseguiu trazer tantas camadas pro John Walker em tão pouco tempo, que até os momentos mais cagados do personagem, eu tô falando realmente de mal escritos, como por exemplo a última cena dele, o Wyatt Russell conseguiu trazer alguma coisa, porque aquele jeito meio loucão que ele chega na frente da Val, assim, meio como se tivesse tomado 2 litros de Red Bull, sabe? Pra mim, faz uma diferenciação muito grande entre um Steve Rogers que toma o soro do super soldado e um John Walker que toma o soro do super soldado,
sabe? Achei foda porque o arco do John Walker foi um dos que mais foi desenvolvido na série. É um personagem novo, né? A gente não conhecia. Foi muito interessante ver essa perspectiva, né, do substituto do Capitão América, que não tem poderes, ele é atlético, né, ele, né, tem habilidades, ele é um grande soldado, né, ele tem grandes honrarias, mas quando ele vai lutar contra essa galera, ele vê que ele não consegue bater de frente, cara, ele sempre vai perder, então até essa ânsia de querer ser super soldado também pra ter essa diferença, né? Pra aí sim ser o Capitão América, é um arco bem desenvolvido, eu acho bem interessante. Inclusive o fato dele ter matado o cara na frente de todo mundo mostra que pra ser o Capitão América não é só ter o soro de super soldado, né? Na verdade é muito mais do que o Sam é. Porque o Sam, desde o começo, ele se interessa bastante sobre o que está acontecendo com os apátridas. Né? Tanto quando ele conversa com a Carly, ele consegue se colocar no né? na história dela.
Empatia, né? Empatia, que sempre foi o poder do Steve Rogers. Empatia. E o Sam, ele não só tem empatia, sabe? O Steve, ele veio de um momento muito particular da história americana. O Sam, ele é contemporâneo nosso. Então o Sam, ele viveu muita coisa que o público de hoje vive. O Steve, ele sempre foi muito idealista. O Sam, ele veio de baixo, ele sabe o que o pessoal sofreu, ele sabe o que o povo sofre, sabe? Enquanto isso, o Steve, depois que voltou, a gente viu pouco dele naquele apartamentozinho pequeno, e mesmo naquele apartamentozinho pequeno que ele arrumou, ele tava cercado pela Sharon Carter e sendo vigiado pelo Nick Fury o tempo todo, sabe? Tipo, não tinha nada, ele não conseguiu. A gente não viu o Steve Rogers experimentando o mundo, sabe? A gente não viu o Steve Rogers caminhando na vizinhança, conversando com alguém, indo comprar até o Buck, cara. A gente viu o Buck numa vizinhança, indo comprar fruta na feira, sabe? Vendo gente normal. O Steve sempre andou, desde que voltou, ele basicamente só andou. A gente só viu ele andando perante deuses. O Sam vive na vizinhança, o Sam conhece todo mundo.
O Sam é o Capitão América amigão da vizinhança, né?
Exatamente!
Sim. O Capitão América do Sam, ele vai abordar temáticas mais mundanas, né? Bem diferente do que acontecia com o Steve Rogers. Como tu falou, Siqueira, o Steve, ele era idealista. Acho que o Sam, ele é bem realista, né? Ele se pauta através da realidade que ele vive e das pessoas que estão ao redor dele. E eu vejo esse antagonismo que foi colocado com o John Walker. Aquela batalha lá que tem entre o John Walker, o Buck e o Sam. E o Sam pega o escudo e ele fica limpando o sangue do escudo ali. Meio que você manchou esse escudo que representa a liberdade no seu... Cara, ele sabe? É uma cena bem poderosa, né? É por isso que eu vejo que a série ela tem muitos acertos. Acho que tem mais acertos do que erros. Foi uma série que eu me diverti bastante assistindo. E sem sendo apresentada temáticas que eu realmente não esperava que fosse apresentada, porque eu pensava que ia ser, cara, aventuras de Falcão e Buck contra capangas, entendeu? Eu subestimei a série, na verdade. Eu subestimei, eu não esperava.
Mas faltou as aventuras também. Aquela, faltou, mas né? Quem estava esperando um pouco deles dois juntos, eu acho que, pelo menos particularmente pra mim, eu me frustrei um pouco com isso também. Eu acho que eu concordo com tudo isso, de, tipo, foi total um acerto e tal.
É que eles não são muito amigos, né, na série, né, Lu? Eles vão virar agora. A partir de agora eles vão virar
Tudo bem, mas eu acho que a partir do momento que você vende sua série como um buddy comedy e você não faz o buddy comedy, você tá falhando na proposta, porque eu acho que justamente esse fato deles brigarem bastante é o que faria um buddy comedy, porque é isso que acontece, tipo, os parceiros, eles ficam brigando o tempo todo, e o fato deles não se assumirem como pessoas que estão trabalhando juntos, estão juntas só pela circunstância, é justamente o que faria a comédia da situação. E assim, tudo bem, eles escolheram não abordar isso agora e focar em outras questões que foram, pela sua maior parte, muito, muito bem feito. Principalmente em relação ao Isaiah Bradley, que eu achei que foi uma... acho que foi a melhor coisa da série, a adição dele. E a própria atuação do Corey Lambert, eu acho que essa parte em si foi algo que eles... Cara, eu realmente também não esperava. Eu não esperava que eles fossem tão fundo assim. Porque a Marvel, ela é algo que não aborda esse tipo de coisa. Querendo ou não, eles podem, tipo, até tentar mudar, mas não é algo que a gente viu tanto assim nesse histórico de filmes. E eu acho bacana eles trazerem isso justamente pela discussão que a gente acaba vendo aqui fora, como eu falei, mas isso também tem que ser visto dentro do universo. Então, nessa expectativa para o futuro, eu realmente espero que eles vão lidar com o sentimento do público em relação a isso e com consequências de, tipo, o que é que isso vai causar? Qual é o antagonismo que isso vai evocar, né? Eu acho isso bem interessante.
E a participação de Wakanda na série? A gente tem lá, né, as Dora Milaje participando. Um pequeno núcleo, né, de Wakanda. E aí eles fazem um...
Aí foi ótima a cena delas lutando. Foi acho que a única cena de ação que eu gostei foi essa. delas lutando.
A participação delas foi mais pra falar sobre a balsa, né? Tudo era balsa. Vamos colocar na balsa. Joga na balsa.
Isso, não, né? Eles só falaram isso... Só falaram isso no fim, Júlio. Não sei porque tu tá tão, tipo... Ah, a balsa. Isso só aparece quando é pra prender o Zemo.
Mas é porque a balsa, ela já tinha sido abordada antes, né? Acho que em Guerra Civil, se não me engano.
Mas é só, tipo, um detalhe.
Só que agora eles querem transformar pra ser o local, pra ser o asilo Arkham da Marvel.
Não, eu não acho que
todo mundo vai ser preso na balsa.
Não, a balsa é aquela prisão que aparece nos quadrinhos do Guerra Civil.
Sim, sim. Que o Demolidor vai, né, e ele entrega as moedas de Judas.
Olha,
eu não acho que eles fizeram contar, isso aqui.
Só que sem ter o portal lá pra outra dimensão. Só que a balsa é que...
Não, a balsa, na verdade, lembra da formação dos Novos Vingadores? É aquela prisão que o Eletro explode, basicamente, e acaba sendo a criação dos Novos Vingadores ali, com todo mundo se reunido pra impedir a fuga em massa da prisão.
É, mas essa prisão aí que você tá falando é uma que é em Manhattan, não é?
É.
Eu acho que eles não ficaram reforçando tanto isso, Juras, mas eu acho que tu tá certo num ponto, que é aquilo que eu mencionei antes, de o objetivo do Zemo especificamente foi tirar ele da prisão de Berlim e colocar ele na balsa. E aí, eu vejo isso como isso que tu tá falando, de tipo... trazer essa... relembrar que isso existe pra no futuro talvez eles usarem pra colocarem mais pessoas lá.
Sim, pra montar os Thunderbolts, né?
Não, mas aí eu volto na minha reclamação que, tipo, a balsa foi feita basicamente ali no Tratado de Sokov e aí eles prenderam só o Zemo. E é isso, o Zemo é a única pessoa que tá lá. E aí, no futuro... É sempre aquela promessa, né? No futuro vai entrar mais gente aí. Mas quando? Eu acho que o John Walker devia ter se mandado pra ir. Deviam ter prendido ele, porque deviam ter falado pro governo que ele é aprimorado. E aí
eu pensava que iam prender o John Walker na balsa também, assim.
É, ele é aprimorado.
E ele tá lá de boas, ele faz a missão e tá, é nóis.
É isso.
Ganha roupinha nova. E a Allegra, hein? Ele é a Nick Fury do mal, é isso mesmo? Tá recrutando a galera?
Então, nos quadrinhos ela já foi interesse do Nick Fury, mas não do Samuel, né, que é o dos Supremos ali, mas o Nick Fury branco, que tem o Nick Fury branco com o olhinho lá. E ela também já é conhecida como Madame Hydra também e tudo. Eu achei interessante ela entrar, mas eu não gosto da ideia dos Thunderbolts, cara. Todo mundo pira muito nisso, mas eu acho que é mais um grande supergrupo pra Marvel tentar trabalhar de uma forma e às vezes ficar raso, sabe? Porque não vai ter tempo pra... trabalhar muito bem esse super grupo de vilões, porque são muitos vilões, mano.
A não ser que seja numa série, né?
Série,
é. Os Thunderbolts vão ser o Esquadrão Suicida da Marvel. É a resposta da Marvel para o Esquadrão Suicida.
Eu acho que isso não vai rolar, sendo bem sincero.
Eu também não acredito, não.
Eu acho que eles não vão fazer, tipo, os Thunderbolts, olha aqui, apresenta vocês, Thunderbolts. E aí,
General
vem,
tipo, Ross.
Cinco pessoas. Eu acho que Zemo. Não vai rolar... Isso exatamente, mas eu acho que vai rolar algo similar a isso, de ter pessoas sendo juntas, não, como é que fala? Tipo, recrutadas para que eles sirvam como personagens que vão ser colocados em histórias diferentes. Não como um grupo, mas sim como personagens que vão aparecer em histórias diferentes. Então eu acho muito interessante que, dependendo de quem eles forem juntar, se forem juntar esses personagens, eles vão atuar em, tipo, o Walker, o agente americano, né, atuaria na parte Capitão América da coisa. Aí se você pega outro personagem, já pode ir pra outra linha. Aí tem o lance dos Skrulls, que a gente provavelmente... Assim, provavelmente não, a gente vai ver Invasão Secreta e tal. Então acho que eu concordo com esse lance de que vai ficar muito, tipo, mais um grupo que eles vão ter que abordar. E eu acho que o Esquadrão... A ideia de um Esquadrão Suicida não combina com a Marvel.
Não é exatamente Esquadrão Suicida, mas sim um grupo de personagens, de aprimorados que... podem servir de bucha de canhão pro governo.
É os Black Ops.
E a gente tem um bocado de gente dentro do universo Marvel que pode servir pra isso. É, se você quer um Tony Stark, você tem o Justin Hammer, que tá preso, sabe? Se você quer um Hulk, você tem um Abominável. Se você quer um Capitão América, você tem o John Walker, sabe?
Vingadores Sombrios.
E essa galera toda tá pra aparecer de novo, né? Abominável já confirmado na She-Hulk. O Hammer talvez apareça aí de novo no Armor War aí. Então...
Mas tipo, é exatamente isso, porque eu acho que eles vão ter, eles vão aparecer, esses personagens vão aparecer nessas histórias, então se eles forem juntar um grupo com esse nome e tal, vai ser tipo depois, e eu acho que não é uma série, acho que eles vão aparecer todos num filme, porque eles já vão ter participado das séries, então acho que se
fazer... Talvez eles surjam em Invasão Secreta, eu acho que seria um lugar bem interessante para os Thunderbolts aparecerem. Até mesmo porque, sabe, se a gente tiver a Val por trás desse grupo, ela vai querer dar uma exposição, entre aspas, positiva pra esse grupo. Se a gente tiver uma situação de ninguém confia em ninguém, Invasão Secreta é a melhor oportunidade
possível. Você acha que um filme dos Vingadores pode acabar acontecendo e eles sendo os antagonistas? Ou é muito pouco?
Bom, seria uma coisa meio como o Mestre do Terror, que são o maior grupo de inimigos dos Vingadores. Mas eu acho que a gente tá indo com essa exposição da balsa, como você disse, Jurandir. A gente tá indo que talvez esses Vingadores ressurjam num incidente que é parecido com um dos quadrinhos, quando os Vingadores acabaram e ressurgiu. O Capitão América resolveu remontar a equipe depois que um bando de heróis se envolveu num incidente onde teve uma fuga em massa da balsa.
Uhum. Vai, Lodi, é a hora que você vai falar que o Electro do Jimmy Fox vai estar na balsa e vai fugir.
Não, Deus me livre. Uhum. Eu imagino algo nessa linha que o Electro da balsa, do Siqueira que ele tá falando assim também. E outra, também tem a questão dos Jovens Vingadores, né? A gente tem o Kang, o Conquistador aí, que é um vilão também que mexe com linha temporal. Eu acho que o Kang vai ser o próximo grande vilão da Marvel, onde a gente vai ver uma equipe se unindo pra poder enfrentar.
Não vai ser não o Galactus, seja... não?
Ah, acho que o Galactus agora, cara.
Só se o MCU apresentar o Quarteto Fantástico nos próximos 1-2 anos. Aí eu acredito no Galactus. Mas fora isso...
1-2 anos, não.
Eu acho que é o Kang.
Vai ter no lance disso no Loki e é uma Formiga 3, então é isso que vai ser agora.
É, vai ser o Kang.
Eu acho que um Galactus aí é fase 5, 6, sei lá, Marco.
Essas coisas... Sabia que esse planejamento infinito me dá certa dor de cabeça, assim?
A gente não tá contratado, não. É eles que tem que ter dor de cabeça.
É porque o Rogério, ele tá ficando velho, ele quer tá vivo.
Eu fico imaginando eu com 60 anos indo assistir o Vingadores 7, tá ligado?
Ah, é porque tu tá velho mesmo, Rogério.
Não, assim, mas né? É claro que eu tô... Mas a questão é que é o seguinte, eu fico pensando assim, essa onda de heróis, ela vem desde... Batman Begins, mais ou menos. Nem vamos falar de, vamos falar de 2008, 2003, 2004, vai.
2000, né? X-Men, Homem-Aranha e tudo
mais. É, então, eu tô contando isso aí.
Isso, vai. Então, a gente já tem aí...
21 anos.
21 anos a gente tem disso. Cara, até quando será que aguenta? Assim, porque todas as...
Lá vem o discurso.
Lá vem a pauta, aquela pauta bonita. Os heróis estão saturados.
Não. Não tô dizendo que os heróis... Não tô dizendo que eles estão agora... Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, a gente sabe que Hollywood sempre teve essas ondas de vai e vem e tal, e eu nem sei se teve, se existiu durante todo o tempo do cinema, 20 anos tão intensos de um estilo só que nem os super-heróis agora, né, que a gente vê com tanta força os super-heróis, e eu acho que ainda vai se manter aí por um tempo. Mas eu fico pensando, tipo, se os caras têm planejamento pra... sei lá, colocar o Quarteto Fantástico daqui 8 anos, sabe? Porra, cara...
Não, não, o planejamento do quarteto deve ser daqui a 3 anos. Tanto é que o filme já tem diretor.
John Watts.
É, o John Watts.
Ah, que bom. Ah.
O problema não é... Não, o problema é roteiro, o POB.
A DC, ela sempre veio de reboots, sabe? Ela fazia 3-4 filmes com um ator numa continuidade e rebootava. A Marvel Studios tá mantendo a mesma continuidade, certo? Mas ao invés de trocar o ator pra manter o Homem de Ferro, por exemplo, ela manteve o Robert Downey Jr. E agora a gente vai ter em Armor Wars a introdução da Coração de Ferro. Sim. Ou seja, a gente tá lidando com a questão do legado.
Isso é muito
bom. Ela manteve o Steve Rogers por 3 filmes do Capitão América, por 4 filmes dos Vingadores, uma participação especial lá no Loki, lá no Thor 2. E agora tá vindo o Sam Wilson assumindo o encargo de Capitão América. Ou seja, você não tá tendo um recast do personagem, sabe? Você tá tendo um legado pro personagem. E isso é bem interessante. E isso eu acho que mantém uma cauda longa pra franquia MCU. Dá uma cauda longa e dá um senso de que essa história continua, sabe? De que o legado do heroísmo, ele não precisa morrer junto daquele personagem, sabe? Ele pode passar pra outro.
E que nem há necessidade, né, sequeira também de... Ah, eu vou assistir Falcão e o Soldado Invernal. Eu preciso assistir todos os filmes da história do mundo, da Marvel, porque vai chegar um momento que vai ser impossível fazer isso, né? Tipo, público novo, renovação de público.
Ah, já tá quase, né?
Vai ter os pequenos reboots, né? A gente vai ter os pequenos reboots, né? Do universo Marvel.
Eu acho que vão ser soft reboots, é momentos de inflexão, momentos de entrada.
Na verdade, eu acho que é por isso que a gente vai ter um multiverso. Mas falando sobre a questão do Rogério, o ponto do Rogério, eu acho, sim, que a gente tá observando algo muito inédito no fato de que acabou a saga do infinito com Vingadores Ultimato. Não conto longe de casa nessa situação, mas acabou com Vingadores Ultimato, a saga do infinito. E aí, o que, pelo menos pra mim, a sensação que passa é que a Marvel tá tendo que recomeçar, só que já tendo um universo de 23 filmes que lançado. Então, quando a gente tava lá no início, né, lá com Homem de Ferro, lá na primeira fase, a gente não tinha expectativa necessariamente no que deveria acontecer, ou então o que a gente poderia esperar. E quando cada filme ia saindo, a gente ia mudando, assim, de ideia. Às vezes achava um bom, às vezes achava um não tão bom assim. Tô falando com o Tom e tal. Mas aí, tipo, você não ficava... Você ficava, ok, ah, beleza. E aí, quando vem Vingadores, você... Caramba, então existe essa possibilidade pra um filme de herói? Beleza. Depois de Vingadores Ultimato, querendo ou não, a nossa ideia do que é um filme de super-herói tá tão... Além de algo que talvez eu nunca imaginaria, pelo menos. Então, tá tão além disso que a cada história eu sinto que a Marvel vai sofrer um pouco por conta disso. Não de comparar, mas de tipo de dizer... beleza, você já fez algo muito...
Isso.
Você já fez algo muito maior e isso aqui não é tão grande assim. Ou então, tão bom assim. Então, acho que a Marvel está, inclusive, atualmente sofrendo com isso. Com WandaVision e com Falcão e Soldado Invernal. Porque eu acho que as duas séries, apesar de ter níveis diferentes de... qualidade, na minha opinião, elas não são o ápice da Marvel pra mim, e tal, assim, dependendo do que acontecer com o Loki, não sei, pode ser que aconteça a mesma coisa, e eu acho que essa mudança de colocar as séries de início foi um experimento, na verdade foram forçados a isso, mas foi um experimento que não está se mostrando muito proveitoso pra Marvel a nível de história. Mas, veremos. Nesse sentido,
é porque eles estão sempre preparando pro futuro, né, Lu? Você vê que o WandaVision é muito pontual na Wanda, no Visão, não sei o que e tudo mais, mas é já pensando em Capitã Marvel 2, a Rambo e a Sword, e etc, Invasão Secreta e etc. Aí esse daqui já tá pensando, né, em o que pode ser no futuro, Thunderbolts, Capitão América 4 no cinema, que é uma coisa que eu, particularmente, eu não esperava que fosse acontecer. Logo, eu pensava que ia ter, sei lá, uma segunda temporada, até porque a série acaba mudando o nome, né, deixa de ser Falcão e o Soldado Invernal pra ser Capitão América e o Soldado Invernal. E
era pra ter um espaço, né, entre filmes e séries, então, e a gente ia ter Viúva Negra e Falcão e Soldado, e Eternos, WandaVision, e existia um certo equilíbrio de, tipo, você ter uma história que, quando você ia pra série, no meu entender, né, quando a gente fosse, depois de um filme, ir pra série, a gente ia ter um assunto expandido. Então, eu acho que quando a gente já entra na série, a gente tá vendo muita coisa que... ah, isso é uma referência pra um filme que ia sair depois. Ou então, ah, a gente precisava da referência que ia vir antes e não veio, então a gente vai ter que descartar. Eu sei que isso é muito de circunstância, eu sei que a gente acaba falando sobre isso, eu falo sobre isso, mas eu sei que é circunstância, só que é um desafio, sabe? Querendo ou não. Então, sobre esse lance de Capitão América 4, acho que nenhum de nós, pelo menos das lives, a gente sempre falava, né, que ia demorar um pouco. Porque dava a entender isso, que eles iam continuar essa história numa segunda temporada e o filme ia ser só depois, mas se realmente for acontecer, né, porque a Marvel ainda não confirmou de trade só a informação, mas sim, se for realmente acontecer, eu acho muito bom. Eu acho que é incrível e que eles não estão, tipo, sendo... Não tendo medo, mas não estão querendo... Não estão receosos, né? Com essa mudança.
Eu acho que vai ser o melhor exemplo de como que a Marvel vai casar as séries com os cinemas, né? Porque a gente sabe que os filmes ainda vão continuar tendo a maior relevância do MCU, em termos de história, né? Em termos de prosseguimento de universo, né? Do MCU, particularmente. É como se o filme do Capitão América 4 fosse assim: olha, vocês estão dizendo aí que ele não é Capitão América, que é só na série, não sei o quê? Toma, vai ter filme. E ele vai ser o Capitão América nesse novo filme. É meio que assim, é meio que o carimbo, saca? Pra quem duvidou.
Isso é muito bom. Agora, o negócio que também eu acho que fica um pouco... Talvez seja isso que dê essa sensação meio estranha, é que assim... A gente viu aí durante 11 anos os filmes da Marvel colocando essas pequenas pontas e tal, de personagens que nem eram desenvolvidos muito bem. O próprio Homem de Ferro 2 é assim, aparece a Viúva Negra, né? A gente acostumou. E aí agora, quando a gente vê isso, por exemplo, a gente vê a Valentina. Graças a Deus, temos Julia Louis-Dreyfus, né? Te amo do coração, adorei quando eu vi ela lá.
Foi uma surpresa, né? Foi uma puta surpresa.
Foi uma puta surpresa. Eu acho, assim, falava-se que ia ter um grande ator e tal, mas eu nunca na minha vida ia imaginar ela, e eu amo ela, então, pra mim foi ótimo. Mas a personagem dela não é nada. Tipo, se você não leu os quadrinhos, você não tem a menor ideia do que é essa mulher, do que, o que, que ela vem fazer, o que ela vai fazer.
Mas plantou aqui, né, pra que daqui 10 anos a gente falar assim, vocês lembram quando a Allegra apareceu a primeira vez lá em Falcão e Soldado Invernal?
Então, mas é isso, Juras. O próprio neto do Isaiah Bradley, tipo, você vê, os personagens estão lá, aí você já sabe que é pro futuro e tal, mas aí, assim como a Lu falou, você já fica com uma coisa tipo assim, puta, eu já vi esse filme antes. Sabe? Eu já vi, de novo eles estão fazendo isso.
Mas a Marvel sempre fez isso, né, Rogério? Ela sempre preparou meio que pra frente, né?
É como eu tava falando, eu acho que... Porque, por exemplo, o Sika sempre gosta de trazer essa história do Homem de Ferro, não sei o que lá.
Do Nick Fury,
mas, mas, cara, quando... O povo... Eu sempre tenho essa birra com o lance dos quadrinhos, porque... Principalmente quando começou essa série, veio, tipo, uma pessoa falar: ah, mas o Agente Americano é do bem, você vai ver isso no primeiro episódio, quando o cara só deu uma piscadinha pra câmera. Aí o cara já tá falando de, ah, não sei o que, dos quadrinhos. Mas, quando a gente tem essa expectativa de que, ah, eu preciso, com a Valentina, o que é que acontece? Ela fala o nome dela, aí o que é que eu tenho que fazer? Colocar no Google e ver quem é essa mulher, porque se eu não fizer isso, eu não vou fazer parte da discussão sobre o que vai acontecer no futuro. Eu não posso só assistir a série e aproveitar... Não que ela tenha afetado muito, porque, na verdade, a participação dela é bem ok. Mas, tipo assim, essa ideia de que agora a gente sabe que a gente tem que esperar. Quando a gente tava lá na fase 1, até, sei lá, na fase 2 também, quando a gente tava lá no início, as coisas iam sendo montadas e eles iam apresentando esses personagens. E eu, particularmente, ficava... Não tinha essa expectativa de, ah, no futuro eu vou ver isso aqui de novo. Não, eles iam colocando bem pontualmente. Mas agora com séries, parece que eles estão tipo, ah, a gente tem 6 horas pra isso, então coloca o máximo de referência que a gente conseguir em 6 horas. Porque no filme a gente vai conseguir colocar só uma referência, então nas séries a gente vai colocar 3 de uma vez. Eu acho que a questão é essa.
Não, mas aqui a gente tá falando de uma personagem só, certo? Que tá no começo dela no universo
Primeira
Marvel.
Apresentação, né?
Pois é, e outra coisa. A gente já teve mudanças de personagens em relação aos quadrinhos bem bruscas, sabe? E que foram bem interessantes. Os próprios personagens dos Guardiões da Galáxia, eles têm umas diferenças bem, bem significativas em relação às contrapartes dos quadrinhos.
Só que o Guardiões é muito externo, né? Se quer, é muito lá fora, dá pra viajar pra caramba.
É, mas a própria Val, cara, é uma personagem que, tipo, quem conhece os quadrinhos antigos, tipo eu, o Load, o Gnu, beleza, a gente conhece a personagem e sabe que ela é uma personagem bem dupla, beleza. Mas como ela é muito periférica, por assim dizer, então existe uma possibilidade de mexer com ela, de brincar, entendi, com a personagem, que é a mesma coisa que existia com os Guardiões. Você pode mexer um pouco, pode brincar um pouco, pode modificar. E se fizer isso de uma maneira bacana e resultar numa história legal, ninguém vai reclamar.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. O agente americano aí, o John Walker, ele é do mal?
Ele começou como vilão do Capitão América, né?
Não, tô falando na série aqui. Vocês acham que ele é do mal?
Eu acho que não existe isso de, tipo, do bem, não acho que não existe muito isso. Eu acho que eles, inclusive, trabalharam muito bem esse personagem nesse sentido. Porque a nossa reação, a primeira aparição dele, não é porque ele é uma pessoa ruim, porque a gente nem conhece ele ali, né? A nossa reação a ele ali de início é porque ele literalmente tá assumindo algo que deveria ser do Sam. Então a gente tem essa sensação. Quando a gente vai conhecendo mais sobre ele, a gente entende que ele foi alguém que foi pra guerra e, tipo, teve que fazer algo provavelmente muito horrível pra poder sobreviver e foi premiado por isso, no caso, recebeu medalha e tal. Então tem aquela questão do trauma de guerra, que ele claramente é uma pessoa que sofreu com isso. Mas nem todo mundo é uma pessoa tipo Steve Rogers, como a gente já falou. Então ele é alguém que tem... como é que fala? Tipo, a moral dele não é necessariamente algo tão justo, tão certo. Então, ele não tem isso do que é certo e o que é errado. Se ele precisar cruzar uma linha pra fazer algo, ele vai cruzar.
Ele cruzou a linha porque ele viu o parceiro dele morrer, né? O Lemar. Inclusive, tava muito bacana, né? O Lemar era o freio dele, né?
Então, mas é muito isso, porque quando ele é julgado, ele fala ali, ele falou assim: eu não fiz nada do que vocês me pediram. Eu só fiz o que eu fui ensinado a fazer. Só que a diferença é que ele tava com a bandeira, né? O uniforme do capitão. Só que ele não virou a chave do soldado americano. Ele é o soldado americano. Então, do tipo assim, ele é bom ou mal? Se a gente falar que ele é mal, então todo soldado americano é mal. Porque ele tá fazendo exatamente a mesma coisa que qualquer soldado na vida real tá fazendo lá no Iraque, no Afeganistão, em qualquer outro lugar desses aí. Então, tipo...
A diferença é que ele fez isso na frente de câmeras, né?
Então, o mal dele, ele ser expulso do exército com desonra, não é porque ele matou um cara, é porque ele fez isso em público. Porque se ele mata aquele apátrida lá dentro do prédio e ninguém vê, segue o baile, ele continua sendo capitão.
História real, né? Isso é baseado em história real, né?
Um exemplo da realidade. A gente tem a Segunda Guerra Mundial, que é a guerra que todo mundo, né, tá aí na mídia, todo mundo reproduz e tudo mais. E aí tem aquele meio romantismo em cima dessa história. E aí tem a Guerra do Vietnã. A diferença das duas é que o material de audiovisual feito na Guerra do Vietnã é infinitamente maior que na Segunda Guerra. Então a gente imagina como foi a Segunda Guerra, mas a gente viu como foi o Vietnã. E aí, quando a opinião pública tá vendo ali um monte de soldado americano matando vietnamita, porra, não, né? E aí o cara me mata um apátrida que, por mais que ele seja, entre aspas, o vilão da história, a gente não quer... A opinião pública não quer ver um compatriota, né? Um americano matando alguém a sangue frio daquele jeito.
Desarmado, né?
Desarmado. E agora? Mas, assim, se ele foi pro Afeganistão e matou mulher, criança e não sei o que, e ninguém viu... Eles estão todo mundo fazendo vista grossa. Então é complicado falar que ele é do mal.
Ele tem trauma em relação ao que ele fez no Iraque, na Afeganistão. Ele tem um trauma gigantesco. Ele fala sobre isso, inclusive. Tem uma grande diferença, e eu gostei que tu falou agora, porque é o seguinte, você tem o conflito da Segunda Guerra Mundial, que é um conflito extremamente maniqueísta, sabe? A gente sabe das atrocidades que os nazistas fizeram, a gente sabe das atrocidades que o Império Japonês fez, a gente conhece tudo isso, então a gente vê como um conflito muito maniqueísta, sabe? Com muito bem contra o mal. Enquanto isso, a gente tem um conflito do Vietnã, que é um conflito muito mais cinza. A Guerra Fria foi muito mais cinza, sabe? Teve muito mais nuances. E o conflito do Afeganistão é uma coisa pior ainda, que a gente sabe que começou em cima de uma mentira, sabe? O conflito no Iraque começou em cima de uma mentira. É um conflito no Oriente Médio que se disseminou através de mentiras. Então a gente vê um conflito muito mais, bom, complexo. E foi essa guerra que o Walker lutou, foram essas batalhas que o Walker travou, batalhas que do ponto de vista moral eram muito mais complicadas. Que você não tá enfrentando um exército que tá utilizando uma farda, sabe? Você tá enfrentando pessoas que, na maioria das vezes, são pessoas pobres que foram cooptadas para trabalhar em cima de uma causa, sabe? É um negócio muito mais complicado. Então o Walker, ele tem uma pressão psicológica muito mais pesada que a do Steve, que, como eu falei, Steve Rogers só existiu, como o próprio exemplo falou, só existiu um, e viveu numa guerra, viveu um conflito que era muito maniqueísta. O inimigo dele era literalmente uma caveira vermelha, pelo amor de Deus, sabe?
É, isso apresenta muito a dualidade entre os personagens, inclusive, porque, como a gente já falou em relação ao Steve, ele sempre foi essa pessoa que estava sempre querendo defender algo que era certo, porque existia isso, tipo, ele foi criado com essa ideia de representar um símbolo que estava lutando contra o mal, e aí a gente pode até usar o mal mesmo, porque é como você tá falando, era bem maniqueísta. E quando a gente vem pro Walker, não é exatamente isso. E assim, eu acho que isso é importante de ser, assim, abordado, e eles foram muito bem sucedidos em relação a isso, até mesmo da forma como eles lidaram com o Steve em si dentro da série. Eu fiquei muito receosa deles, talvez, do Steve, né, aparecer, ou então deles ficarem muito tocando na tecla de comparação e isso, mas eu acho que o jeito que eles trouxeram o Steve foi sempre em relação a lembrar do que faz o Capitão América. Porque não foi o soro do super soldado e não foi exatamente, tipo, a circunstância da Segunda Guerra. Sim, ele nasceu lá e ele lutou por aquilo. Mas quando ele voltou, ele sempre estava fazendo a mesma coisa, que era lutando pelo que era certo. Então, existe isso. Eu, com certeza, se o Steve fosse, tipo, alguém que fosse lutar no Afeganistão, ele iria perceber o absurdo da coisa e ele não iria lutar. Então, existe uma diferença, claro, de que o Walker, ele foi inserido já nesse contexto, mas o que eu quero dizer é que o Steve tinha muito forte dentro de si o que era certo e o que era errado. E eu acho que quando a gente vem pro Walker e isso não tá claro, fica muito boa, fica ilustrado muito bem.
A única coisa que me incomoda, só concluir aqui, a única coisa que me incomoda no Walker é que ele tem todo esse arco, e no último capítulo ele aparece e ele chega quase a ser um alívio cômico. Então ele fica meio bobo no final da série. Então, tipo, ele tem todo esse arco, e aí tudo bem, não apareceu a mídia explorando porque ele matou o cara. Isso foi uma falha e tal. Mas assim, tem todo o arco dele, ele vai com a família lá do amigo dele, vai falar lá, aí ele jura vingança pra pessoa que matou o amigo dele e tudo mais. Tem todo esse lance, o arco do personagem, pro no final da série, do tipo, ele só aparece lá e parece que todos esses traumas, pô, ele foi tirado do exército com desonra. Pra um cara que é militar, né, que é soldado, isso é uma parada muito pesada. E aí no final do episódio ele só aparece lá, fala a frase do Lincoln, aí vira um alívio cômico, faz piadinha com o Bucky. Aí quando a doutora Hydra, eu esqueci o nome dela na série, a Val recruta ele como agente americano, ele fica dando pulinho como se ele tivesse, tipo, 12 anos, assim, sabe? Tipo, porra, voltei a ser super-herói e tal, e tipo, não, meu.
Acho bom aquela piada da série, né? Isso assim, o Steve Rogers, ele pulou em uma granada. E quantas granadas você pulou? Ele em 4.
Sim. Olha, e falando de Steve Rogers, vou cantar a bola aqui que eu acredito que ele tá na Lua com os inumanos. Vou jogar isso aí, porque eles ficam... eles ficam toda hora ali, ó.
Você volta, tá usando... você.
Volta,
tá
pro Homem-Aranha, Lodi. Volta pro Homem-Aranha.
Eu vou cantar isso aí. É, porque vai vir série da Kamala Khan, quero entender como a Kamala Khan vai ganhar poderes. E quem viu lá os quadrinhos, ela vem os poderes dos inumanos. Marvel já tentou investir nos inumanos, não deu certo, ficou uma merda. Quem sabe eles não vão apagar isso aí, ó.
O quê? A Marvel Studios errou.
Mas não é Marvel Studios,
não, a Marvel tá Studios apagado. Não errou. A Marvel TV, a Marvel Television errou. A Marvel Studios...
mas ninguém nunca mais vai mexer com isso.
Eu duvido que a Kamala Khan vai ganhar os poderes com a nuvem terrígena. Eu acho que eles vão inventar outra coisa pra ela.
Claro que vão, um raio, sei lá, uma nave.
Eu não tenho tanta certeza que não vai ser, porque existem rumores de que tem alguma coisa a ver com inumanos na série dela. Mas eu não acho que o Capitão América tá na Lua com os inumanos, não. O Steve, eu não acho que ele tá lá.
Eu não fumei nada, mas eu vou cantar essa daí.
É porque o Bob, ele vai pra Lua... deve ser muito ruim na rua, man. Na Lua. Deve ser muito ruim. Ele, se ele tá vivo, o melhor seria ele ficar, tipo, numa fazendinha, numa casinha assim. Sendo velho, ele vai ser velho na Lua, sinceramente. Vamos ser realistas. Não dá.
Não dá, fica muito estranho, né? O fato de... mas assim, eles falaram tanto esse negócio da Lua que sei lá, né? Sei lá, né?
Ele pode estar com o Nick Fury, né, cara?
Pois é, no pico lá, né? Na...
Ainda acho que seria uma forma muito ruim de aproveitar a aposentadoria, mas tudo bem, ele é livre, né, pra fazer o que ele quiser.
Mas esses soldados de DEG, de guerra, não se aposenta
assim,
não.
O Steve tá Hayao Miyazaki, sabe? Miyazaki Hayao, sabe? É, ele não consegue, ele passa 3 dias aposentado, fica de saco cheio e vai trabalhar.
O Steve tá no Brasil, no antigo barraco do Bruce Banner.
Nossa, seria terrível.
É aquele negócio lá do final do Senhor dos Anéis, Siqueira, Retorno do Rei, dos Portos Cinzentos lá, e aí ele se junta todo mundo, Bilbo... O Gandalf, fica lá, Adriel, vai todo mundo no barquinho, né? A Lu virou isso, né? Enfim, vamos aqui para as notas de 0 a 10 para a primeira e talvez única temporada de Falcão. Aliás, é a única temporada de Falcão e Soldado Invernal, com certeza, né? Porque não vai ter Falcão e Soldado Invernal 2.
Se a gente tiver a segunda temporada, vai ser Capitão América e o Soldado Invernal.
Antes das notas, eu só queria falar que eu jurava que quando apareceu as Dora Milaje... eles iam mostrar o Bucky como o cão de guerra de Wakanda. Eu, por um momento, pensei, será que eles colocaram ele como cão de guerra de Wakanda?
O Wakanda tá sendo mostrado de maneira muito utópica pra ter isso, sabe?
Eu achei massa o comando que ela fez no braço do Bucky ali pra desativar.
Sim,
o braço dele.
Muito bom.
Ali.
Nem ele sabia
Nem
que
ele
tinha.
Sabia que tinha aquilo ali.
Deu aquele golpe do Cobra Kai, né? Aqueles golpes de...
Não, é o do Pai Mei, pô.
Ah, vamos aqui pras notas? Vou começar aqui comigo. Cara, uma série... Foi muito legal assistir a série. Foi muito legal. Eu gostei. Gostei de muito dos episódios. Eu gosto muito do Sam Wilson. Não era um personagem que eu prestava muita atenção nele. Ele era bem coadjuvante, né? Inclusive, a gente vai ter um novo Falcão, né? Aquele o Joaquim Torres, né? Ele vai ser o novo Falcão, né? Ou não? Vai, né?
Ele vai ser o novo Falcão.
Ele até fala, né? No rádio, né? Diz assim, ó, testa aí as asas, não sei o quê. Fala uma coisa assim.
Não, fica... Você esqueceu isso aqui, não. Fica contigo, rapaz. Tá contigo.
Então ele vai ser o novo Falcão e aí vai ter o Capitão América aí. Eu gostei, me diverti. Achei que faltou desenvolver, principalmente o assunto dos apátridas. Eu tenho muito interesse sobre o pós-blip, o impacto na sociedade. Eu sei que talvez não seja o assunto mais interessante pra gente ver na série de super-herói, que a gente quer ver os heróis e os problemas deles, não sei o que, mas eu queria ver isso. Eu queria ver, inclusive, o entre, saca? Quando acontece o blip e metade do planeta some, eu queria ver aquele miolo. É tanto que eu gosto bastante do começo de Vingadores Ultimato, porque tem um pedaço disso, saca? Eu gosto de ver esse impacto social que determinados acontecimentos causam. É por isso que eu gosto bastante daquela série The Leftovers, porque mostra exatamente isso. Mostra o impacto, né, dos que foram arrebatados, né? Na verdade, dos que ficaram, né? São os Leftovers, né? Os que ficaram. Eu queria ver mais disso. E quando surgiram os apátridas, eu falei, cara, é isso, vamos ver. Dessa vez, vamos ter um desenvolvimento aqui. Porque lá em WandaVision já foi muito massa a gente ver a Rambo naquele momento em que as pessoas estão voltando, né? Afinal, ela é uma das que voltou, né? Também. Então, achei muito legal esse desenvolvimento. E eu queria ter mais, eu queria ter mais. E pena que esse começo promissor não se desenvolveu. E aí me perdeu um pouco... sobre os plots principais, aí eu comecei a focar só no Sam. E é o Sam, e o Sam, e o Sam, e quando ele chega lá no episódio final e ele tá com sua nova armadura, que eu achei um pouco estranho, meio frouxa assim e tudo e tal. Mas é a armadura dos quadrinhos, né? Mas quando a gente vê ele falando assim, eu sou o Capitão América, não são vocês que vão dizer que eu sou o Capitão América, vocês não tem que me dar premiação de porra nenhuma pra me nomear nada, não. Eu sou o Capitão América e foda-se vocês aí. E achei massa essa postura. Foi realmente ele aceitando a coisa que ele era já, né? Ele já era o Capitão América. Então, vou dar uma nota 8,5 de 10 pra primeira temporada, pra esses 6 episódios de Falcão e o Soldado Invernal. Tiago Siqueira.
Jurandir, dou nota 8 de 10. Pra mim, a série é o Sam, é a história do Sam. É engraçado que, quando a série começou, eu pensei muito em Máquina Mortífera, sabe? Na relação do Riggs e Murtog. O cara certinho, que seria o Sam... Murtog, e o malucão que seria o Riggs, o soldado invernal. Só que aos poucos, isso foi mudando, sabe? A questão do Buddy Cop, apesar de existir em 5 dos 6 episódios, inclusive com a questão do Sam dando uma família pro Bucky, ficou um pouco mais de lado, e a questão do Sam tendo que assumir o encargo do Capitão América ficou mais presente. E pra mim foi algo positivo pra série. Manteve a questão do Buddy Cop lá, tá lá ainda um pouquinho... Mas ela sabia que o grande arco que ela tinha que desenvolver era o do Sam tendo que aceitar o escudo do Capitão América. E isso foi desenvolvido muito bem. Tem problemas? Tem. As cenas de ação, depois do segundo episódio, começaram a ficar um pouco genéricas. Eu acho que... A partir do segundo filme do Capitão América, a gente teve a equipe de dublês lá do John Wick,
que sempre trouxe algo diferente, sabe? E a série teve algo diferente, foi o estilo de luta do Sen, que não tem o soro do super soldado, então tem que se virar utilizando o escudo, a inteligência, a força natural dele e as turbinas e as asas. E isso criou um estilo de luta diferente para ele como Capitão América. Mas em relação aos outros, Zemo, a própria Carly, o Bucky, sabe, depois do segundo episódio ficou muito genérico as cenas de ação. Ficou faltando uma equipe de dublês que conseguisse levar o negócio para um outro nível. Sharon Carter, terrível, terrível, terrível. Um personagem que não teve motivação nenhuma, não teve desenvolvimento nenhum, que virou o Mercador do Poder por default, sabe? Era coisa óbvia e acabou sendo isso e pronto. John Walker, excelente até o último episódio, onde a resolução dele ficou muito acelerada. Mas mesmo assim, esse era o caminho mais ou menos que queria seguir. Tanto é que ele não podia ter sido preso depois do quinto episódio, porque a penalidade que ele teve pela ação dele foi justamente a baixa desonrosa. Não houve ameaça de prisão ali. Mas o caminho para ele se tornar o agente americano, para mim, foi muito acelerado no sexto episódio. E gostei muito do Bucky, também teve uma resolução muito acelerada. Eu acho que a gente tinha que ter uma cena mais catártica dele com aquele pai, sabe? Cujo filho foi morto. A gente viu essa cena em flashback, então eu acho que tinha que ter uma resolução mais forte ali, sabe? A gente não podia ficar só no "vou mostrar a câmera sem diálogo", sabe? Não, a gente tinha que ouvir o Bucky pedindo desculpas, a gente tinha que ouvir a reação do pai, sabe? Ter sido muito mais forte. Mas enfim, apesar disso, a série cumpriu o papel dela de maneira exemplar. Não dá pra discutir que Sam Wilson é o Capitão América. Sam Wilson é o Capitão América e lasque-se quem discordar disso. Nota 8.
Tudo bem, Luiz?
Eu acabei sendo decepcionada pela série e as pessoas gostam muito de falar em relação à expectativa. Ah, você só se decepcionou porque expectativa e tal. E assim, claro que eu tinha uma expectativa em relação a isso, porque a franquia Capitão América é uma das minhas favoritas do MCU, talvez a minha favorita do MCU. Então, eu tenho uma preocupação muito grande em relação a qualidade que se mantém e tal, e como eles vão contar as histórias. Eu acho que é inegável que o que eles fizeram com o Sam e o arco do Sam deu muito certo, foi muito bem construído, e ainda bem que eles não falharam nisso, apesar de eu não gostar muito da conclusão com aquele discurso, porque, enfim, eu acho que acaba pegando um pouquinho. Deveria ter sido algo um pouco mais explorado. Acho que a gente fica sempre nessa mesma tecla, porque o episódio final realmente parece algo completamente acelerado. Então acho que faltou uma outra conclusão do Sam realmente agindo, sei lá, num discurso final e tentando resolver aquela situação do voto de forma mais pública e não só ali na rua. Então aquela parte eu não gosto tanto, mas eu acho que não afeta o arco geral do Sam, que foi muito bem construído. Porém, não é porque o arco principal da série, que é o do Sam, deu certo, que o resto não importa. Eu vi bastante isso de dizer, não era o principal e tal, então tudo bem, não preciso reclamar do resto. E eu discordo disso, porque como é basicamente nosso trabalho criticar as coisas e discutir sobre o que a gente acha e o que poderia ser feito de uma forma diferente, talvez. E eu acho que a série ela sofreu bastante com tudo isso que a gente já falou em relação a inchaço, a personagens que talvez não precisassem estar aqui, como a Sharon Carter. A Sharon Carter, de fato, eu digo que não precisava. O Zemo a gente poderia ter tido, sim, acho que tudo bem, só que de uma forma um pouco diferente do que foi feito. Eu acho que a partir do episódio 3, que é escrito pelo Derek Colstad, do John Wick, que você tava falando, sério, esse episódio pra mim, ele acaba tanto assim com algumas coisas que eu fiquei muito chateada. Eu acho que eles tentaram fazer um John Wick de uma forma que, cara, a Sharon mata pessoas e aí todo mundo mata todo mundo e tudo bem, morte, não é um John Wick, tá bom? Então, quando esse cara veio tentando colocar o John Wick aqui na história, eu não gostei. E eu acho que desde o episódio 3 eles não se recuperam mais, porque como eles adicionaram essas tramas, eles sempre tinham que voltar a elas. Então, por conta disso, a série foi ficando mais fraca, na minha opinião. E eu acho que, assim, o Walker, ele deve, como eu falei, né, ele deveria ter sido preso porque ele se tornou um aprimorado. E aí entra a questão do Tratado de Sokovia, que a gente não teve e que eu acho que, querendo ou não, eu tinha esperança de que a gente fosse tratar essas questões também. Então, coisas que não ficaram bem desenvolvidas pra mim foi a questão dos apátridas, que é uma discussão muito boa essa do pós-blip, como o Júris falou. É uma discussão que tem tanto potencial, porque, cara, a gente realmente não sabe. A gente passou... Aconteceu isso por 5 anos e é um, todo um período que eles podem voltar e fazer histórias sobre e podem sempre fazer referências. E aqui eles esqueceram disso. Então é frustrante que a gente não saiba como vai ficar em relação a Aprimorados e coisas do tipo. Eu tenho interesse nessa história. Então, certas coisas me deixaram bastante decepcionadas. Então, sim, eu valorizo o que aconteceu com o Sam e eu acho que... Eu nunca... Assim, o Anthony Mack pra mim é perfeito, ele é muito carismático, ele tem uma postura de líder e eu acredito, assim como a gente olha o Bucky olhando pra ele de uma forma tão com admiração, é essa forma que eu sinto também em relação ao Sam, então mal posso esperar por esse futuro, que ele é o Capitão América, mas a série em si, ela foi decepcionante pra mim, eu acho que eles poderiam ter feito muito mais, eu entendo a situação da pandemia e como eles foram afetados, é uma pena, mas eu acho que se a gente tiver uma segunda temporada, além do próprio filme, eu espero e torço que seja bem mais desenvolvido, então é isso, nota 7.
Rogério?
Eu também tava esperando que fosse uma série de espionagem, de aventura, e não tava muito feliz com isso, na verdade, assim. Não era uma expectativa boa, porque tava pensando, putz, depois de WandaVision, que foi uma coisa, né, que tocou em temas tão importantes como luto, né, essa tristeza, o abandono e tudo mais, eu pensei, poxa, não sei se eu tô preparado agora pra ver aventuras contra capangas, né, como o Judas disse. E quando, principalmente no segundo episódio, acho que parte do primeiro episódio e no segundo episódio, quando os temas que a série realmente queriam, aparentemente queriam tratar, que na verdade não aparentemente, ela queria mesmo, só que não fez muito bem na minha opinião, que era trazer a história mesmo do Sam e essa força que ele tinha que ter pra poder carregar o escudo, força extra na verdade, né, na verdade uma força interna, ele tinha que acreditar nele mesmo e acreditar que ele sim, sozinho também pudesse... lutar contra o sistema. Eu fiquei bem empolgado. Eu acho que o segundo episódio, por exemplo, eu acho fenomenal, praticamente perfeito. Mas aí, quando a série tenta procurar coisas demais e não consegue desenvolvê-las, todas elas de maneira razoável, fica um pouquinho esse gosto, esse retrogosto. Eu particularmente queria estar muito feliz de estar aqui, isso aqui é foda, não sei o que. Porque, sabe, Sharon Carter, entendeu? É muito triste. Então, mas eu acho que é uma série boa, sim. Foi bacana realmente assistir todos esses episódios. Foram boas sextas-feiras, apesar de ter que acordar mais cedo pra não tomar spoiler. Mas eu vou sentir falta aí desse... Acho que a gente vai ficar aqui um mêsinho aí sem séries da Marvel. Eu vou sentir um pouco de saudade. Mas, pelo menos o que a gente viu que vem de Loki por aí, vai ser coisa boa. Eu vou dar uma nota, eu vou dar a mesma nota que eu dei lá na nossa avaliação final que a gente fez na live no YouTube, que é 7,5. Não é o que poderia ser, sabe? Eu acho que eles poderiam realmente ter explorado os assuntos importantes de uma maneira mais forte, mas é um passo pra Marvel. É algo que eu não esperava que ela fosse fazer, que era tocar nesses pontos tão espinhosos assim, principalmente pra ela, que gosta de pegar as coisas mais fáceis, então é isso aí, 7,5 acho que é razoável.
Muito bem, Gnu?
Eu vou dar uma nota 8,5 porque eu me identifiquei muito com o Sam, com todo o arco de personagem dele, né? Tanto ele indo falando com a Zaya Bradley e ele não se sentindo pertencente, essa parte me conectou muito com a série. Mas é 8,5 pelos mesmos motivos, assim. Eu acho que a questão dos apátridas foi mal aproveitada, né? Eles podiam ter se aprofundado um pouco mais nessa questão. Eu acho que até a questão do Bucky também, eu acho que ele teve um arco um pouco menor, assim. Teve as questões dele, mas é como o Sikas falou, né? Algumas coisas ali eu queria ter visto mais explícito, não tão em segundo plano. Vocês estão falando tanto da Sharon Carter, mas a gente esqueceu de falar de um personagem que ficou irrelevante na série. Nem sei o que eles trouxeram, porque podia ser qualquer um. Que é o Bartok, né? O Bardock, que aparece, some, depois aparece, morre.
Eles matam ele.
O Jorge Sampierre precisa de grana aí. O UFC mandou ele embora, que falou que ele não vai voltar mais. Chega, porque ele ficou enrolando tantos anos pra voltar. Depois eu volto. E agora o UFC falou, dane-se. E aí a Marvel falou, tá bom, vai, eu vou te dar uma grana.
Vem pra Marvel pra apanhar no primeiro episódio e morrer no último.
Exato. E aí eu acho que tem essas questões, assim, que ficaram um pouco mais superficiais, tiraram um pouco, assim. Mas ainda assim, é uma série excelente. Eu adorei também a experiência de estar ali toda sexta-feira acompanhando. Pra mim, o simbolismo do Sam Wilson tá... da Marvel colocar o Falcão, né? O Sam Wilson como o Capitão América tem uma relevância gigante pra mim, assim, né? E é muito uma coisa de da gente... Tá, a série tá mostrando, né? O Sam, o arco dele tá mostrando que a gente pode ocupar os lugares, assim. Que a gente deve ocupar esses lugares, assim. E não esperar que alguém nos coloque lá, né? Então, a minha nota é 8,5. 8,5 por isso, assim. É uma série muito boa, muito bacana. Eu quero muito ver o que a Marvel vai preparar pro Sam, principalmente no filme do Capitão América. Mas teve suas falhas.
Tô bem. Load?
Olha, vamos lá falar dessa série que... Ó... Eu gostei pra caramba da série, às vezes eu reclamo tanto de algumas coisas, parece que eu odiei a série, né? Mas eu gostei, foi bem legal assistir todos os episódios. Eu gosto desse formato que sai semanal também, porque dá tempo de você debater, a piada de um episódio se estende bastante, né? Você consegue discutir, enxergar ela de várias formas e rever alguns episódios. Então eu gostei muito da série, algumas coisas me chatearam, como os apátridas, até mesmo a questão do como o público reage com algumas polêmicas, né, que são tratadas na série e não mostra isso, sabe? Eu senti muita falta disso de redes sociais, sabe? A galera mesmo reagindo a esse novo Capitão América. E eu gostei dos discursos que o Sam fez, o Isaiah também, tipo, foi um achado ali que eu não esperava ver nessa série nem a pau, e eu fiquei muito feliz com tudo que construíram com ele, e a homenagem no final ali pra ele no museu, que tipo, mano, você fica com... Se você não chorou naquela cena, não ficou emocionado, cara, sei lá, você tá já morto por dentro, né, porque é uma cena muito bonita. Eu preferi essa do que o Bucky até mesmo indo lá contar pro tiozinho que matou o filho do cara, que... Já tava pra saber lá desde o primeiro episódio, né? Que começa mostrando ele matando o maluquinho lá. Mas eu acho que a série, ela teve muitos pontos que me deixaram meio magoado. Principalmente o uniforme, que eu não curti tanto. Eu acho que algumas coisas não funcionam em live action quando você tenta trazer diretamente do quadrinho, né? Porque o uniforme dele parece que tá um pouco com os enchimentos, assim, me incomoda alguma
essa
coisa.
Espuma, né? A espuma, pelo amor de Deus, né, cara? Até quando espuma, pelo amor de Deus?
Daqui a pouco eles já vão colocar um, que nem fizeram com o Capitão América lá, do primeiro Vingador até hoje. Teve uma evolução. Sim. E é isso aí.
Eu espero também, porque ele é referência direta ali do arco do Nick Spencer, que eu comento tanto, que é um arco muito bom, que, por favor, leiam. Não tem tantas edições, saiu aqui pela Panini em alguns encadernadinhos de capa cartão, vale muito a pena. Mas eu vou dar 8 notas aí, 8 rapadurinhas pra esse filme aí, porque eu acho que ele poderia... Eu tô com o costume dos ovos ainda, Juras, desculpa. Caraca. Esse podcast vai sair quando? Talvez quando a galera ouvir esse podcast, eu nem vou estar mais no Omelete.
Não, você já pode dizer, já pode dizer que você é um ex-Omelete.
Não, por favor, não me vem com ex, não, que parece ex-BBB. É, não.
Tu não vai colocar não, bio, não? Ex-Omelete?
Não, eu sempre fui só o Load. Não, nada de ex-Omelete. Load. É, o Load no Omelete. Mas eu...
Load, então quer dizer que a gente te adquiriu?
É, agora eu tô aí, ó. Rapadura.
O Load foi comprado pela Magazine Luiza.
Load é muito caro.
Mas eu tô que nem um Sam aí, ó, tentando entender ainda pra onde que eu vou, já que o Capitão América não era o que eu tava pensando ali naquele momento. Ele jogou o escudo pra mim. Então tamo aí nessa adaptação. Mas é uma série boa, cara. Eu esperava que ela tocasse em alguns temas mais sérios e que se aprofundasse um pouco mais, mas eu acho que esse episódio é curto. Então eu vou dar 8 de nota aí pra essa série. Espero que a próxima do Loki, essa sim, eu tenho certeza. Vou cravar
Eita,
aqui.
Eita, é sempre assim.
9. É essa vai ser assim. 9.
Ah, sempre a próxima.
Não, mas Loki vai ser muito bom. Loki vai
eu
ser
sou
muito
do
bom.
Contra, eu não tô com essa hype toda, não.
A próxima vai ser a introdução dos X-Men na Marvel. Dessa vez
Olha, mas eu devo admitir que a minha expectativa em relação ao Falcão e Soldado era puramente porque eu gosto muito dos dois, mas eu sempre achei que essa série fosse ser a mais fraca. Justamente porque é tipo... É a questão de ação e Marvel ação, a parte mais genérica em si. Só que, realmente, a série teve... Eu acho que em relação a isso, a série, na verdade, até superou as minhas expectativas. Mas, enfim...
Muito bem, falamos aqui sobre Falcão e o Soldado Invernal. Obviamente você pode mandar mensagem pra gente lá no Twitter, no @ rapadura, tem lá as arrobas dos participantes desse podcast, foi casa cheia, falamos sobre muitos assuntos. Relembrar aqui a você para assistir as nossas lives, né, os vídeos que fizemos sobre Falcão e o Soldado Invernal, acompanhando todos os dias acontecia sempre o episódio sair pela manhã, cedinho na sexta-feira, meio-dia a gente estava lá fazendo
dando spoiler.
Dando spoiler, discutindo sobre os episódios e fazendo análises e tudo mais. Tem link aqui na postagem com a playlist, né? Com todos os vídeos, inclusive outros vídeos relacionados a Falcão e o Soldado Invernal. Muito obrigado, Lodi, pela participação aqui. Seja, né? Volte sempre. Você que sempre foi muito bem-vindo aqui nesse espaço.
Espera aí, ó. Qualquer coisa é só mandar um Whats aí. Que nem o bip lá do Nick Fury lá que ele deixa lá a mensagem apitando. Toma aí.
Gnu tá de volta. Gnu tá de volta aí. Rogério tirou ele da geladeira.
Estamos de volta. Tava na geladeira, mas eu voltei. Eu ainda sou convidado para os outros podcasts e ainda me apresento como o Gnu do Rapadura.
Olha, isso vai ser
eterno. Essa, ao contrário do Load, essa
e merece,
está na minha
viu?
Bio.
E merece. Merece a alcunha. Muito
ao contrário bom, do Load, está na minha bio.
Excelente. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Olha, eu entendo, mas você não tem ideia da complicação de toda essa situação.
Quer saber? Tem razão. E isso é uma coisa boa. Finalmente temos uma luta em comum agora. Pense só nisso. Pela primeira vez, depois de tanta gente implorando, e digo, literalmente implorando para vocês, sentirem como cada dia é difícil, agora vocês sentem. Como é se sentir desamparado? Se vocês se lembrassem como é se sentir desamparado, ao se deparar com uma força tão poderosa a ponto de apagar metade do planeta, vocês saberiam que teria exatamente o mesmo impacto. Ninguém disse que é uma decisão fácil, senador.
Você não entende.
Sou um homem negro usando as estrelas e listras. O que eu não entendo? Sempre que eu levanto essa coisa, eu sei que tem milhões de pessoas por aí que vão me odiar por isso. Até agora, aqui, eu sinto os olhares, o julgamento, e não tem nada que eu possa fazer para mudar. Mas ainda tô aqui. Sem super soro, sem cabelos loiros, nem olhos azuis. O único poder que eu tenho é que eu acredito que podemos fazer melhor.